Senhores Deputados, poderíamos abrir a nossa reunião. Portanto, queria, em primeiro lugar, saudar o Sr. Ministro da Defesa, o Sr. Secretário de Estado da Defesa, todos aqueles que fazem parte desta comitiva, são sempre bem-vindos à nossa Comissão de Defesa, o que quer dizer também à Assembleia da República, e naturalmente que iremos dar início aos nossos trabalhos com uma intervenção inicial do Sr. Ministro da Defesa Nacional. Eu penso que a ordem que vamos seguir posteriormente é a habitual. Faremos uma primeira roda de 5 minutos, penso mais ou menos 5 minutos, por cada grupo parlamentar. Depois, a seguir, o Sr. Ministro responderá a cada um dos grupos parlamentares de per si. Depois, uma outra roda, que poderá ser de 3 minutos. E, finalmente, uma outra, se for necessário, de 2 minutos. Portanto, dava a palavra ao Sr. Ministro e, mais uma vez, muito bem-vindo.
Muito boa tarde, Sr. Presidente, muito obrigado. Srs. Deputados, cumprimento todos os senhores deputados e proponho-me, nos 8 minutos de que disponho, utilizá-los para dar conta dos últimos desenvolvimentos no plano internacional e, especificamente, aquilo que se refere à última reunião ministerial da NATO, que teve lugar em 15 e 16 de junho, e também um breve ponto de situação, uma vez que se trata de questões de índole factual, um breve ponto de situação relativo às FNDs e, especificamente, à FND na República Centro-Africana. Dar-lhes conta de que na última semana de maio, mais precisamente a 23, foi aceite a nossa proposta do oferecimento da força por parte das Nações Unidas, aliás nos termos propostos por Portugal, e portanto neste momento o que está em curso, e sabem com certeza que é um processo bastante mais exigente hoje do que foi porventura no passado, está em curso a negociação com o Departamento de Operações e Manutenção da Paz das Nações Unidas dos requisitos específicos da força. O reconhecimento e avaliação da força terá lugar em julho e a partir daí, evidentemente, haverá ainda lugar às negociações que levem à assinatura do memorando de entendimento que permitem à força que é não só estar em missão, como beneficiar do apoio em missão, como depois também a deslocação da força para Bangui, na República Centro-Africana. Isto significa o quê? Que, como aliás foi dado nota pela imprensa, esta disponibilidade de Portugal foi tida como importante pela Organização das Nações Unidas. É uma operação plenamente enquadrada, por razões que eu me dispenso de escrever, porque é uma operação das Nações Unidas plenamente enquadrada no direito internacional multilateral e, como na altura anunciado, visa, ainda por cima, corresponder a três objetivos principais. Em primeiro lugar, corresponder à ideia de reforço, tanto quanto possível e à luz dos recursos disponíveis das nossas forças nacionais destacadas. Em segundo lugar, corresponder a um pedido específico apresentado pela França ao abrigo do artigo 42.7 do Tratado da União Europeia. Da mesma maneira, servir também como força eventual de apoio ou de proteção da missão da União Europeia na República Centro-Africana e, finalmente, dar um sinal do empenho nacional no combate ao terrorismo transnacional, sendo certo que esta presença na República Centro-Africana é instrumental a esse desígnio. Em segundo lugar, Sr. Presidente, e procurando não ultrapassar muito o tempo que me foi concedido, dar-lhes nota de que a 6 de junho teve lugar a reunião ministerial de defesa da organização do Tratado do Atlântico Norte, uma vez que estamos a aproximar-nos, como saberão, da Cimeira de Varsóvia, dentro de menos de um mês. Inútil é dizer-lhes como esta cimeira é, de alguma maneira, importante, uma vez que se trata de algo que ocorre apenas de dois em dois anos. A última foi em Gales, em 2014, e aqui do que se trata é da definição da estratégia da organização que dita que tem sido como uma estratégia a 360 graus, não lhe escondo que essencialmente aquilo que atualmente se discute é o peso relativo do chamado flanco leste e do chamado flanco sul. A posição de Portugal tem sido a de que, mais do que flanco sul, se deveria falar de um flanco global, com ameaça do terrorismo transnacional proveniente do sul. Em segundo lugar, uma posição em que Portugal tem reclamado, do ponto de vista das intervenções junto à organização, um equilíbrio maior entre o chamado flanco leste e o flanco sul, do ponto de vista do empenhamento concreto da organização. É triste dizê-lo, mas os atentados que ocorreram em Bruxelas não ocorreram propriamente num país do sul, nesse sentido técnico que muitas vezes se atribui ao termo, e isto veio a traduzir-se por iniciativa da França numa reunião preparatória desta reunião ministerial e que também visa definir com clareza uma posição mais ou menos harmonizada dos países ditos do Sul, Portugal, França, Itália e Espanha. Essa reunião teve lugar em Toulon e dessa reunião saiu o propósito de definir uma posição comum quanto a estas matérias e, portanto, pela primeira vez há uma carta comum dos quatro países, Portugal, França, Itália e Espanha, sobre estas questões, carta naturalmente enviada ao secretário-geral da Organização do Atlântico Norte, onde, sem prejuízo de se afirmar a necessidade de olhar para leste, se diz também, além disso, que é necessário nunca esquecer que, mesmo com aquele que é tido como adversário a leste, deve haver uma disponibilidade permanente para o diálogo e para uma solução negociada de caráter político. E, em segundo lugar, relativamente a sul, que se impõe medidas um pouco diferentes, um pouco mais assertivas, que correspondem também a uma redefinição de um padrão a que, com certeza, a organização não está habituada. E não está habituada porquê? Porque estamos a falar, no caso do flanco leste, de uma situação tida como mais ou menos típica, o Estado A, que intervém no Estado B, que, onde ocorre, em consequência disso, uma situação, ou ocorreu, uma situação de conflito militar. Este é um quadro mental e um quadro operacional muito mais típico daquilo a que é o funcionamento da organização, francamente menos vocacionada por ora, mas também isso é responsabilidade de quem invoca a necessidade de refletir sobre esses assuntos, muito menos preparada para enfrentar situações de ameaça que são atípicas, em que pode haver atores estaduais, atores não estaduais e atores não estaduais que têm uma posição quase estadual, como acontece em situações de conflito armado, em que, aliás, segundo o direito internacional humanitário, a circunstância da ocupação territorial aproxima essas entidades muito do estatuto típico da subjetividade internacional. E, portanto, é este o quadro em que nós nos encontramos. Tem havido um empenhamento claro destes quatro países em que haja uma valorização do chamado flanco sul. Acho que tem havido passos significativos dessa índole, sobretudo quando articulamos a atuação da Organização NATO com a União Europeia e quando defendemos, e Portugal tem defendido com consistência essa posição, que deve haver um reforço muito significativo da cooperação entre NATO e União Europeia, quer em medidas de capacitação em matéria de defesa, quer em medidas de capacitação em matéria de segurança e de desenvolvimento, mais adequadas ao funcionamento da União Europeia, e isso está a desenvolver-se gradualmente no âmbito da Operação Sofia, por exemplo, no Mediterrâneo, mas há muito para fazer, com certeza, defendendo o Estado português, que aqui deve haver muito mais aprofundadamente uma relação de complementaridade e não de sobreposição, e que, sobretudo, tome em consideração a vontade comum é expressa pelos países da região, essencialmente da banda sul do Mediterrâneo, que, como é sabido, são dos mais vulneráveis ao tipo de ameaças que eu referi de forma muito sucinta. Em termos muito breves, Sr. Presidente, era isto que eu queria dizer.
Vamos então dar início agora às intervenções de grupos parlamentares. Eu fazia um apelo para que nos pudéssemos conter dentro dos períodos que considerámos, portanto 5 minutos para a primeira volta, 3 minutos para a segunda, 2 minutos para a terceira volta. Portanto, dava a primeira palavra ao grupo parlamentar do PSD, que é o Sr. Deputado Pedro Roque. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Ministro, o Secretário de Estado e a respectiva equipa, as senhoras e senhores deputados, os senhores assessores e jornalistas aqui presentes, em meu nome pessoal e em nome do Grupo Parlamentar do PSD, e as primeiras palavras é no sentido de congratular-nos com as informações que aqui nos trouxe acerca da NATO e do reforço da participação do Flanco Sul. O Sr. Ministro sabe que da parte do Grupo Parlamentar do PSD conta com total apoio nessa matéria. Creio que é, de facto, a questão da NATO e também a questão do terrorismo internacional e do Daesh e do jihadismo, uma situação que nos deve unir a todos e que, de facto, reforçamos a posição do Governo enquanto representante do Estado português. Também uma congratulação, enfim, não tanto por aquilo que o Sr. Ministro aqui disse, mas, enfim, notícias vindas a lume relativamente à questão do transporte tático, os aviões de transporte tático, os C-130, por um lado, e o KC-390. O Governo recentemente desbloqueou as verbas para a atualização de um conjunto de aviões Hércules C-130, de facto, para que cumpram as normas relativamente ao espaço único europeu e que, de facto, consigam, durante mais alguns anos, prestar o bom serviço que têm vindo a prestar à Força Aérea Portuguesa. E também, relativamente ao KC-390, é um projeto da Embraer, na qual o Governo tem aqui também, o Governo, leia-se, o Portugal tem aqui um interesse estratégico, e isso é muito importante, não só futuramente para a substituição eventual dos C-130, por um lado, mas por outro lado também a forte incorporação nacional, designadamente das instalações da Embraer em Évora. Também ainda uma nota positiva relativamente à notícia que tivemos sobre a instalação em permanência de dois elementos da Polícia Marítima nas Ilhas Selvagens. Aquele é um pedaço de território português muito importante, tem um interesse também estratégico em vista da questão da plataforma continental e, enfim, eventuais disputas pacíficas, naturalmente, mas com a Espanha relativamente àquele território e depois à zona que está sob sua jurisdição, e, portanto, é importante reforçar a permanência e a soberania portuguesa relativamente a esta matéria. Mas, enfim, para não sermos só acusados de estarmos aqui em grande colaboração com o Governo, há aqui duas situações que nos merecem alguma discordância. A primeira tem a ver com... a primeira tem a ver com a questão, enfim, a notícia...
Podíamos deixar continuar o nosso colega.
A notícia é muito recente e tem a ver com a divulgação do relatório da inspeção ao Colégio Militar, do inquérito ao Colégio Militar, que... basicamente conclui pela inexistência de situações discriminatórias e que diz, a dado passo, é pelo menos a notícia, que a inspeção ao Colégio Militar não identificou quaisquer evidências da existência de situações discriminatórias motivadas por questões raciais, religiosas, sexuais, com base na orientação sexual ou por outros fatores. Ou seja, todos nós temos presente, não queremos repristinar, obviamente, esta questão, mas não queríamos deixar de passar esta oportunidade de referir o seguinte. É um bocado como aquela peça de Shakespeare, too much hado about nothing, isto é, tanto barulho para nada, para virmos a concluir que, de facto, não há nenhum problema de situações discriminatórias no Colégio Militar e que esta situação e a maneira como foi conduzida, aliás, quando confrontado com esta questão, o Sr. Ministro, na última sua presença aqui, referiu que, no essencial, se voltasse atrás, fazia basicamente o mesmo, creio que agora estar a usar o termo correto, e, de facto, basicamente o mesmo, numa situação em que, de facto, não existem situações discriminatórias, em que, de alguma maneira, o politicamente correto aqui levou à admissão de um chefe operacional, do anterior chefe de Estado-Maior do Exército, uma situação que, obviamente, não queremos deixar de lamentar. A segunda questão tem a ver com a questão de uma notícia também recente, que basicamente uma notícia do Jornal Notícias e cujo título era o seguinte: o Governo recua e tira força aérea do combate a incêndios. Nós sabemos que houve um relatório sobre a operação de meios aéreos e missão de interesse público. Esse relatório, que continha os Ministros da Defesa Nacional, isto é, ainda no mandato anterior, Administração Interna, Saúde, a Força Aérea e também os representantes das regiões autónomas, que apresentou um estudo final em 15 de setembro de 2015, portanto já no final do governo anterior, em que propunha um modelo que, de forma sintética, se resumia uma mera mudança de operador dos serviços atuais para a Força Aérea, das missões de proteção civil, emergência e segurança interna, em que envolvia a existência de uma componente permanente, meios próprios do Estado, operados pela Força Aérea, e uma componente sazonal. E que, da análise financeira deste modelo, apura-se que o custo da operação dos helicópteros ligeiros, monomotores e de aeronaves anfíbias pela Força Aérea era manifestamente vantajoso em comparação com os custos atuais. Portanto, e em conclusão dizia que o modelo proposto permitia uma exploração mais flexível e intensível dos recursos disponibilizados pelo Estado. E recomendava que, uma vez que estava já o Governo em final de mandato, que isto fosse saído como assunto pendente para o próximo Governo Constitucional, a todos os Ministérios envolvidos e Governos das Regiões Autónomas, assim como aos Ministérios a envolver futuramente para a atual materialização do modelo. E, portanto, nós fomos confrontados com a notícia de que o Governo, designadamente através da Sra. Ministra da Administração Interna, tinha pura e simplesmente recusado este relatório e aquilo que era, digamos, as vantagens que aqui estavam aduzidas, e é uma situação que nós não entendemos muito bem, porque obviamente entendemos que as sinergias que possam existir entre os meios próprios do Estado, geridos pela Força Aérea, e meios eventuais para o combate sazonal, designadamente, por exemplo, à questão dos incêndios, é absolutamente fundamental e determinante, e que permitia também...
Queremos ficar por aqui, Sr. Deputado.
Eu vou terminar, e permitiria também que, de facto, a Força Aérea pudesse, por essa via também, e esta tem sido uma das queixas recorrentes da Força Aérea, que é a impossibilidade financeira de cumprir mais horas de voo, pudesse também, por essa forma, ajudar a Força Aérea a cumprir este desiderato. E, portanto, eu gostaria que o Sr. Ministro fizesse um comentário e que justificasse quais as razões que estão por trás desta decisão do Governo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Sr. Ministro, por favor.
Eu, em relação às uma, duas, três, quatro questões em que tive o grato prazer de receber elogios, Sr. Deputado, dispensar-me a comentar, porque elogio em causa própria é vitupério. Mas registo e fico contente por haver este amplo consenso sobre estas matérias. Registei como fatores de preocupação, ou fatores contrários, quer a divulgação do relatório de inspeção ao Colégio Militar, quer a questão das missões de interesse público, onde me é pedida uma justificação. Sobre a divulgação da inspeção ao Colégio Militar, é uma maçada, mas eu reitero o que disse, eu teria feito essencialmente o mesmo. Não vejo, aliás, como é que o Sr. Deputado consegue extrair uma razão ou para um lado ou para o outro relativamente a este relatório do Colégio Militar. Se estava à espera que houvesse verificação de situações de discriminação, etc., não estava à espera. Eu nem tenho que esperar, nem deixar que esperar. Eu não sou nenhum órgão judicial, eu não conheço factos internos da vida do colégio, eu chamo a atenção para a circunstância de que aquilo que na altura foi pedido não tem nada a ver com a convicção sobre a existência de situações de discriminação tem antes a ver com declarações públicas que indiciavam essa possibilidade. E, portanto, se me pergunta, tenho a certeza que aqui estamos os dois de acordo, porque eu fiquei muito contente por não ter sido verificada nenhuma situação de discriminação. Estão já agora, que não sei se é jurista, porventura é, que a prova negativa não existe em direito, não se faz prova negativa, faz prova positiva. E, portanto, aqui não foi detectado. Se me pergunta se eu fiquei contente, fiquei muitíssimo contente. Mas também fiquei contente, já agora, e essa parte com certeza não constava da peça em que o seu deputado se baseia para fazer a sua intervenção, com a circunstância de, no mesmo relatório, o chefe de Estado-Maior do Exército declarar que vai proceder à revisão das normas regulamentares que vigoram no Colégio. Sobre esta... Mas podia o excerto que o seu deputado, eu não vou responder, podia o excerto que o seu deputado leu não conter essa informação. E, portanto, há um aspecto aqui positivo. Eu sempre defendi que as questões de discriminação se devem analisar de forma transparente, sem qualquer complexo, sem quaisquer pruridos e, sobretudo, pela adoção de medidas organizacionais públicas, sindicáveis e verificáveis. Trate-se nas Forças Armadas, trate-se em qualquer outra circunstância onde vigore o Estado de Direito. E, portanto, eu fico muito contente. Fico contente por não ter sido verificada nenhuma situação de discriminação à luz dos elementos e da avaliação que foi feita na auditoria que teve a ocasião de referir, e fico muito contente porque, de forma preventiva e de forma, se me permite, muito moderna, e sem precisar de reparos de A ou de B, ser proposta a alteração do quadro regulamentar que, aparentemente, no entender de quem fez a avaliação, poderia justificar correções preventivas. Sobre este assunto, de facto, eu não consigo dizer much ado for nothing, embora seja um excelente trabalho do autor que referiu, que é de facto, mas eu não acho que tenha sido much ado for nothing, porque de facto houve uma adoção de comportamentos que eu antes não tinha conseguido verificar. Quanto ao recuo do Governo, e para utilizar a sua expressão ou o título que citou, o Governo recua e tira a força aérea do combate aos incêndios. Para recuar é preciso ter sido tomada uma decisão. Não tem sido tomada a decisão, não pode haver recuo nem avanço. E, em segundo lugar, tira a força aérea de combate a incêndios. Só se pode tirar aquilo que já lá está. Ora, tanto quanto eu sei, a Força Aérea Portuguesa não está envolvida no combate a incêndios. De facto, aquilo que o Sr. Deputado refere não é a realidade. É um estudo que propõe um determinado conjunto de soluções nesta área, mas permita-me, antes, aliás, se o Sr. Presidente der licença de passar a palavra ao Sr. Secretário de Estado sobre este tópico, permita-me que chame a atenção para o seguinte. Eu não tenho que justificar aquilo que ainda não significa um quadro de decisão. Não há nenhuma decisão, há de facto um estudo que está em apreciação, que ainda não teve qualquer decisão, e em segundo lugar, não há nenhuma decisão. Não havendo decisão, não pode haver avanço, nem recuo. Aliás, o avanço ou recuo significaria definir qual era o ponto de partida. O ponto de partida atual é que a Força Aérea não está envolvida diretamente no combate aos incêndios. E, portanto, não serve invocar, não leva mal que lhe o diga, não serve invocar um estudo terminal do Governo, onde se aponta num determinado sentido, porque aí terei eu que perguntar porque é que esperaram por um estudo terminal para apontar aquela que é a solução que entendem como mais vantajosa. Mas, independentemente disso, e não é esse o ponto aqui contencioso, eu só queria destacar, antes, repito, passar a palavra ao Sr. Secretário de Estado, duas coisas. Só se pode tirar aquilo que já lá está, e não está a Força Aérea envolvida diretamente no combate aos incêndios. E, em segundo lugar, o Ministério da Administração Interna já fez saber que não tomou nenhuma das posições que foram reportadas, aliás, com fonte, para variar, não identificada, na peça que o Sr. Deputado teve ocasião de ler e que eu também consultei.
Sr. Secretário de Estado, por favor.
Muito obrigado. Queria apenas, a resposta do Sr. Ministro foi muito completa, eu queria apenas complementar que falei pessoalmente com o Secretário de Estado da Administração Interna, que me deu sinal negativo relativamente a essa informação que vinha no jornal, e continuamos a proceder à revisão desse estudo, que requer algum acompanhamento, porque vai requerer também transformações a implementar-se na Força Aérea. Agora, Sr. Deputado Pedro Roque, estranho que coloque a questão nos termos em que colocou, porque quando o seu partido esteve no Governo, teve 4 anos a fazer um estudo para no fim o deixar como se estivesse em condições de ser implementado, o que não corresponde exatamente à verdade. E está em vigor, aliás, um contrato assinado pelo seu governo relativamente ao combate aos meios aéreos. Na minha opinião, é um bom caminho aproveitar os meios da Força Aérea, esse caminho deve ser estudado para proceder ao combate aos incêndios. E estamos a fazer essa avaliação juntamente com o Ministério da Administração Interna. Muito obrigado.
Dava então agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PS, o Sr. Deputado José Miguel Medeiros. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro e Sr. Secretário de Estado. Uma primeira saudação em nome do Grupo Parlamentar e, naturalmente, também alguns comentários e algumas questões como se impõem. Em relação à intervenção inicial do Sr. Ministro, agradecer naturalmente as informações que nos trouxe, saudar até de uma forma muito particular a proatividade do Governo e do Sr. Ministro em particular e do Ministério da Defesa Nacional no que respeita à participação de Portugal na NATO e, neste caso concreto, à proatividade prévia à reunião dos Ministros no quadro dos Ministros de NATO e ainda por cima tratando-se de uma reunião muito relevante que antecede a Cimeira de Varsóvia, que aliás iremos analisar em profundidade depois da manhã aqui nesta mesma casa, passa publicidade ao evento. Portanto, desse ponto de vista, estamos satisfeitos com isso e esperamos que, de facto, esta linha que Portugal tem vindo a defender e que, de facto, apela a uma atenção particular e dedicada àquilo que é designado como flanco sul, parece-nos, de facto, sem qualquer margem para dúvidas, o caminho certo, dado tratar-se de algo que não é propriamente aquilo, o tipo de ameaças com que a NATO foi confrontada ao longo dos anos e que, portanto, também por isso a resposta talvez não esteja a ser certamente e sempre a melhor e precisa de afinação. Assim, posto a esta parte inicial e também já agora a dar ao Sr. Ministro também uma palavra de apreço pela informação que nos deu e também na linha do que foi dito pelo Sr. Deputado Pedro Roque, saudar, enfim, o avanço significativo dos processos de modernização que estão em curso, designadamente que se reporta à modernização dos C-130 e ao processo de eventual aquisição dos KC-390. Posto isto, pedir ao Sr. Ministro duas ou três informações adicionais e não muito mais do que isso. Relativamente às Forças Nacionais Destacadas, portanto a informação também foi bastante interessante e designadamente o que tem que ver com a nossa intervenção na República do Congo, Centro-Africana, peço desculpa, e portanto pedir ao Sr. Ministro se eventualmente quiser aproveitar esta oportunidade para ser alguma outra consideração. Nós tivemos a oportunidade de visitar recentemente a Brigada de Reação Rápida, que se está a preparar e, portanto, verificámos que, de facto, existe uma prontidão fantástica, que o Exército e as Forças Armadas Portuguesas estão num patamar de qualidade excepcional e, portanto, perguntar se, efetivamente, digamos, como é que tem estado a evoluir as várias frentes deste processo e, efetivamente, se perspectiva mais alguma situação nesta área. Relativamente à modernização, já foi falado, não sei se haverá alguma coisa a acrescentar relativamente aos outros ramos, falámos aqui da Força Aérea, se houver, deixaria ao Sr. Ministro, naturalmente, o seu critério, alguma informação que haja. No que respeita, também deixar aqui uma questão que penso que reportará mais à área do Sr. Estado de Estado, de qualquer das formas dirijo ao Sr. Ministro, que entenderá, relativamente à questão das ilhas selvagens, naturalmente as notícias que vindas a público e que são do conhecimento permitem-nos, enfim, desde já saudar a iniciativa, porque se trata, claro, de reafirmar a nossa soberania num espaço em que ela nunca esteve em causa, mas parece que ultimamente alguns a estarão a questionar e, portanto, parece-nos um ato interessante e um gesto simbólico, não agressivo, mas um gesto simbólico de reafirmar a nossa condição de país que tem a soberania das Ilhas Selvagens e, portanto, pedir algum esclarecimento. Por fim, e para não ocupar muito mais tempo, perguntar só ao Sr. Ministro se nos pode também fazer aqui algum ponto de situação sobre os níveis de execução da LPM e da LPIM e também se o que é que está neste momento em marcha relativamente aos drones. Eu tive a oportunidade de participar ontem numa conferência do Instituto de Defesa Nacional em que esta matéria foi bastante aprofundada e de facto trata-se de uma matéria que urge rapidamente tratar. Não digo do ponto de vista de uma regulamentação muito, muito profunda, mas pelo menos aquilo que seja o equivalente a um código da estrada, neste caso um código do ar para a circulação, para evitar aquilo que já se está a verificar e antes que aconteçam acidentes complicados. Sabemos que isto não é apenas não é provavelmente um problema exclusivamente, não é de certeza um problema exclusivamente do Ministério da Defesa, não é uma matéria que seja exclusivamente da sua responsabilidade. Muitos destes processos têm origem na sociedade civil, mas como as coisas chocam e colidem e interagem, seria importante perceber o que é que se está a fazer nesta matéria. E de momento, e já agora saudar também o Sr. Ministro, enfim, pelo aquilo que se passou e pela saída do inquérito, que de facto foi rápido e foi objetivo ultimamente à questão do Colégio Militar e que, do nosso ponto de vista, encerra um assunto que não foi, de facto, muito interessante, mas que está, felizmente, bem resolvido.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e muito obrigado também por este respeito extraordinário dos 5 minutos, o que é naturalmente saudar. Dou a palavra ao Sr. Ministro para responder, faz favor.
Tem o mesmo tempo, não é? Mais ou menos. Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas suas palavras e passaria então mais rapidamente às questões que me coloca. Relativamente aos processos de modernização e aos processos de investimento, há, como já foi aliás aqui referido, está em curso e foi autorizado o processo de modernização dos C-130 e foi também autorizada a aquisição dos ditos drones pelo Exército, como aliás também foi autorizada a modernização e a manutenção da capacidade dos NPOs, etc. Isto significa o quê? Que, de facto, o Ministro e o Secretário de Estado não têm nenhum mérito, têm o mérito de cumprir a lei. Isto é, havendo uma previsão na LPM de que há determinadas despesas de investimento e há investimentos plurianuais que estão previstos, o grande mérito, e só é destacado pela novidade, é a circunstância de, tanto quanto nos é possível apercebermos, estamos a cumprir rigorosamente aquilo que a LPM estabelece, e isto é talvez também, se me permite, uma das primeiras consequências da ausência de cativações no orçamento para 2016 que incidam sobre a lei de programação militar. Isto significa então que temos várias autorizações de despesa que não são inovatórias, que resultam, no fundo, do desenvolvimento de procedimentos internos que visam atempadamente o cumprimento das diferentes etapas para essa mesma modernização. E, portanto, temos, desde logo, o programa de modernização de meia-vida das fragatas, da classe Bartolomeu Dias, e aqui estamos a falar de uma despesa até ao máximo de 100 milhões de euros. Temos depois a tal aquisição dos 12 sistemas mini UAV, ditos drones, até ao máximo de 6 milhões, e depois temos uma série de outros investimentos que têm correspondido, espero eu, que de forma cada vez mais rotineira àquilo que é um plano plurianual de investimentos. E, portanto, é isso que este Governo pode reivindicar quanto a este domínio, o não invocar pretexto para não cumprir, o ter conseguido, do ponto de vista orçamental, que não houvesse a amputação que resulta sempre de processos de ativação que ainda por cima podem de forma seletiva repercutir sobre muitos outros procedimentos e não apenas sobre aqueles relativamente aos quais incidem aparentemente. Relativamente às selvagens, se não se importa, vou deixar para o Sr. Secretário de Estado a explanação sobre esse assunto. E no que se refere quer à execução orçamental, quer à execução da LPM, a execução orçamental está a correr razoavelmente bem, até um bocadinho acima do que porventura pudesse ser esperado devido aos circunstancialismos e à dilação que houve na aprovação do orçamento de Estado, que tem sempre consequências, um bocadinho previsíveis em relação à impossibilidade de executar devidamente. E no que se refere à LPM, Estão já previstos compromissos, aliás, já assumidos anteriormente, no montante de 150 milhões de euros, o que corresponde, neste momento, a 65% da dotação inicial. Repito, a aceleração do investimento só está a ocorrer a partir do momento em que é aprovado o Orçamento de Estado, porque antes, evidentemente, isso não se podia vir a verificar. No que se refere aos serviços centrais, à parte que lhes cabe na execução da LPM, essa execução está a correr totalmente de acordo com o planeado, o mesmo em relação às dotações que são geridas pelo Estado-Maior-General das Forças Armadas, o mesmo também quanto à Marinha, que prevê, aliás, comprometer a totalidade das verbas disponíveis até ao final do corrente ano. Um bocadinho menos otimista, diria eu, em relação ao Exército, porque uma vez que foram acumulados alguns atrasos, tomando eu, evidentemente, em consideração, independentemente da vontade política muito forte de reforçar no futuro a execução no que se refere à LPM, tendo eu também que tomar em consideração a circunstância da complexidade contratual e da complexidade técnica dos muitos procedimentos que por vezes levam a que se aplique o adágio depressa e bem há pouco quem. Também quanto à força aérea, especificamente no que se refere mais em concreto à modernização dos F-16 e dos P-3, está a correr conforme o previsto, embora haja aqui uma ou outra entropia que pode permitir antever um pequeno atraso. E se me permite, então, agora passaria a palavra ao Sr. Senador.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu, relativamente aos anúncios públicos que têm sido feitos sobre as Ilhas Selvagens, gostava de fazer uma pequena explicação, porque o que está em causa não é simplesmente abrir um posto da Polícia Marítima nas Selvagens, é muito mais do que isso. As Selvagens têm uma importância muito grande para Portugal enquanto reserva natural, mas têm sobretudo uma grande importância estratégica do ponto de vista da nossa Zona Económica Exclusiva e do ponto de vista, sobretudo isso talvez, das nossas pretensões de extensão da plataforma continental. E aquilo que nós vamos fazer nas Ilhas Selvagens é criar condições para aumentar o nível de atividade económica que lá existe. E designadamente correspondendo às expectativas do Governo Regional, que quer intensificar alguma atividade económica naquele pequeno arquipélago, sobretudo ligado a cruzeiros científicos, que já hoje se desenvolvem, mas que o Governo Regional quer criar condições para terem uma maior intensidade. E a questão da atividade económica é muito importante para o desenvolvimento daquele arquipélago e é muito importante para a consolidação de todo o direito internacional relativamente ao posicionamento de Portugal relativamente às selvagens e à sua afirmação clara, que para nós é claríssima, enquanto ilha e não enquanto mero rochedo. Portanto, a atividade económica que lá existe hoje vai ser desenvolvida e isso é muito importante para as nossas pretensões futuras, para a consolidação do que temos hoje e para as nossas pretensões futuras. Aquilo que nós vamos fazer nas selvagens é abrir uma extensão da repartição marítima e uma extensão do posto de comando local, da Polícia Marítima do Funchal, na dependência da Capitania do Funchal, tal como as selvagens são da Câmara Municipal do Funchal, portanto estão nessa área de jurisdição. Eu lembro que hoje, já nas selvagens, residem a título permanente dois guardas da natureza, dois vigilantes da natureza, cabendo no fundo o exercício, a presença do Estado português naquele pequeno arquipélago, sendo responsabilidade do Governo Regional, o que não me parece adequado, porque as funções de soberania são, sobretudo, uma responsabilidade do Governo da República. Portanto, ao abrirmos uma extensão da repartição marítima do Funchal, onde será colocado não dois, mas um polícia marítimo e um funcionário de troço do mar, portanto, um é polícia marítimo, o outro não é de troço do mar, um tratará das questões administrativas, sobretudo ligadas ao licenciamento de atividades de pesca, ao licenciamento de embarcações, ao licenciamento das tais atividades de cruzeiros científicos que o Governo Regional ali quer intensificar, e o Polícia Marítimo exercerá as funções típicas de soberania, de vigilância, de presença, isto acompanhado do quê?
acompanhado de uma melhoria significativa das instalações que hoje lá existem e que são proporcionadas pelo Governo Regional, e essa melhoria será feita pelo Governo Regional, pela instalação de um sistema de radar e de vigilância de câmaras óticas que permitem uma vigilância até praticamente às 30 milhas em termos de radar e aos 8 quilómetros em termos visuais de câmara, uma presença permanente de uma ou duas, estamos a estudar a possibilidade ainda, duas lanchas que permitam uma intervenção maior, caso seja necessário, e, muito importante, uma alteração da frequência com que o patrulha que está no Funchal se desloca às Ilhas Selvagens. Hoje falo de 3 em 3 semanas, e só de 3 em 3 semanas é possível trocar os guardas da natureza que lá estão. E essa frequência passará para quinzenal, e, portanto, quinzenalmente será possível trocar o pessoal que lá exercerá as suas funções. Portanto, eu julgo que é uma medida importante, significativa, e que será um contributo importante para a afirmação da presença do Estado naquele arquipélago e para a vigilância do que ali se passa e para o desenvolvimento das atividades económicas ali ligadas. E, Sr. Presidente, peço-lhe desculpa, uma melhoria muito significativa das condições de trabalho daqueles que já lá hoje trabalham e os que irão para lá com sistemas de comunicação muito mais sofisticados terão, com certeza, também boas condições de trabalho.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, ao Sr. Deputado João Vasconcelos. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Em primeiro lugar, as desculpas por ter chegado atrasado, estive em serviço noutra comissão. De qualquer modo, nesta primeira intervenção, poderei ter a sorte de não repetir, eventualmente, algumas questões colocadas pelos Srs. Deputados do PSD. Iria cingir esta minha intervenção no facto que ocorreu há uns dias atrás, que foi uma reunião dos Ministros da Defesa da NATO, em Bruxelas, e vieram notícias a público e com os quais o Bloco de Esquerda ficou verdadeiramente preocupado. Por um lado, foi via público que o Governo, portanto, português, iria canalizar 200 mil euros para apoiar o Ministério de Defesa da Ucrânia, para apoio técnico, militar, tratamento de militares feridos durante as operações antiterroristas e apoio na preparação do Exército. E, fim de citação. Isto deixa-me apreensivo porque todos nós sabemos que poderá estar em curso um clima potenciador, de uma espécie de guerra fria, um clima de tensão naquela parte do mundo, e se isto, perguntaria ao Sr. Ministro, não representará estas iniciativas, tanto um clima inamistoso relativamente à Rússia. Sabemos o conflito que tem com a Ucrânia, também sabemos as forças que, muitas delas, estão envolvidas no governo da Ucrânia, e relembro que há cerca de um ano atrás, mais ou menos, foi dado fogo à casa dos sindicatos e pessoas que não eram afetas ao governo da Ucrânia foram queimadas vivas, outros assaltaram, foram baleados. Portanto, sabemos que esse governo tem forças extremistas neonazis e isso de facto preocupa-me e, enfim, não gostaria de ver o governo português, enfim, mais ou menos ligado a estas situações. E faço a citar, por exemplo, o que disse um professor universitário, Luís Tomé: a Rússia é a principal ameaça, com um dispositivo militar e nuclear que motiva o chamado chapéu antinuclear americano. Bom, e depois surgiram afirmações de um outro ministro, onde diz que é necessário ter uma participação efetiva da NATO para fazer face, frente a eventuais ameaças da parte da Rússia, não é? E todos nós sabemos que foi decidido avançar com 4 batalhões robustos, entre aspas, para a Lituânia, portanto, Estónia, Letónia e também na Polónia. Parece-me a mim que, à partida, estaremos aqui numa espécie de jogos de guerra muito perigosos e que, aparentemente, o governo português estará a alinhar. Todos nós sabemos qual é a posição do Bloco de Esquerda relativamente à NATO, mas não gostamos, enfim, isto até parece que o facto de serem determinadas afirmações, parece que isto é uma guerrazinha iríamos ter uma guerrazinha, uma guerra nuclear, enfim, todos nós saberíamos as consequências terríveis que iríamos ter se efetivamente fosse desencadeado uma guerra, eventualmente, com, enfim, o recurso a armas nucleares. É bom, isto na opinião do Bloco de Esquerda trata-se de uma espécie de um frenesim belicista da parte da NATO, da parte de alguns falcões, e que o governo português, na nossa opinião, deverá distanciar-se. Portanto, a primeira questão que eu gostava de colocar ao senhor Ministro é se isto não representa, portanto, um aspecto inamistoso em relação à Rússia, com o qual Portugal tem relações, e todos nós sabemos que não será de bom tom se Portugal ser englobado nesta matéria. Por outro lado, o senhor Ministro também referiu, sim senhor, que é de muito, a questão do leste é importante, mas também no sul, portanto, falou até na ameaça global, portanto, diz o senhor Ministro, portanto, a organização ficará amputada de uma razão fundamental de ser e ficará geograficamente, dramaticamente limitada, se não perceber do ponto de vista de ações políticas e de ações concretas, que também tem de atuar a sul. Sabemos, efetivamente, o que temos a sul. Mas parece que a NATO teria decidido não intervir militarmente na Líbia. Penso que o senhor Ministro também não defende, efetivamente, uma intervenção na Líbia. Mas gostaria de concretizar que medidas, à partida, o senhor Ministro acha que se devia tomar relativamente ao Norte da África e, no caso concreto, de combate, estamos aqui a falar, no combate ao Daesh. Passo a citar, o senhor Ministro até disse, será uma missão de projeção, de estabilidade, que poderá passar por atividades similares, por exemplo, aquelas que já nós desempenhamos com muitíssimo mérito, enfim, como no apoio logístico em Besmeia. Bom, mas isto, senhor Ministro, será o maior envolvimento dos militares portugueses, para além daqueles que já temos e que vamos ter na República Centro-Africana, no Mali, no Iraque, será um reforço dessa participação, eventualmente não militar? Se é, também acabo por ficar preocupado. Por outro lado, também saiu dessa cimeira da NATO que os ataques ao ciberespaço vão ter a resposta da NATO, isto é, o ciberespaço vai ser considerado a partir de agora como uma zona de guerra, e que poderá, inclusivamente, levar, foi o que saiu dessa conversa ou não, poderá levar uma intervenção militar de um país, portanto, da própria NATO, se comprovar que houve, portanto, um recurso, portanto, às comunicações eletrónicas, ao ciberespaço. O que é que estava a perguntar, para terminar, ao Sr. Ministro, é qual a opinião, que avaliação faz o Sr. Ministro desta posição da NATO, que, quanto a nós, parece-me bastante preocupante e grave. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dá agora a palavra ao Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas questões e pelas dúvidas que expressa e pela circunstância de me permitir esclarecer, com as capacidades que tenho, aquilo que suscitou como tópicos principais da sua intervenção. Portanto, pela ordem, e se me permite, começaria pelas relações com a Ucrânia. De facto, e a pedido dele, tive um encontro com chamado bilateral com o Ministro da Defesa ucraniano, e o que foi decidido e o que foi anunciado foi que Portugal disponibilizaria equipamento não letal no valor de 208 mil euros, isto é, material não, como é que é dizer, já utilizado, não novo, mas que pode ser disponibilizado e que não pode ter, em circunstância nenhuma, natureza letal. E, portanto, isto respeita, no nosso entender, todas as obrigações de assistência que, independentemente de qual seja a parte do conflito, podem incidir, em geral, no quadro do direito internacional humanitário. Ou seja, é material que, em nenhuma circunstância, contribui, favorece ou facilita o esforço militar e o esforço no conflito armado de uma das partes nele envolvidas. Não lhe escondo que, evidentemente, viesse a Rússia a solicitar disponibilização de material dessa natureza, entendo que a resposta portuguesa devia ser exatamente do mesmo tipo, isto é, havendo esse material de natureza não letal, poderia eventualmente ser disponibilizado. Não lhe escondo também, em último lugar, quanto a este aspecto, que não me parece nada provável, provável que a Rússia venha a fazer tal solicitação. Na mesma linha de ideias, Portugal também disponibilizou, aliás, na sequência daquilo que no passado, que é um passado que, a meu ver, honra governos independentemente da sua cor partidária, entenda-se, Portugal também disponibilizou, à luz das suas capacidades e desde que isso não incida sobre determinadas patologias ou determinadas natureza de ferimentos, como queimaduras, etc., queimaduras particularmente graves, disponibilizou o Hospital das Forças Armadas para acolher, dentro, repito, das nossas capacidades, quem porventura venha a precisar de tratamento. Portanto, é estritamente neste plano não político e que eu enquadraria, creio que também o Sr. Deputado enquadraria sem dificuldade no plano de uma solicitação normal e de uma resposta normal no quadro ou ex post conflito militar ou até durante um conflito militar, consoante as interpretações que se faça do que atualmente acontece no leste da Ucrânia do ponto de vista nacional. Do ponto de vista da segunda questão que coloca, isto é, daquilo que, e corrija-me se eu estiver a interpretá-lo mal, daquilo que apresenta como uma espécie de escalada militar na frente leste. Eu permito-me recordar aquilo que disse na minha primeira intervenção. Portugal entende que não pode ignorar-se o que aconteceu a leste ainda muito recentemente ou ainda está em curso, não pode ignorar qualquer que seja o juízo que se faça sobre as circunstâncias que desencadearam estas consequências, e essa era uma conversa que nos levava longe, mas estou aqui como ministro e não como especialista dessa área. Independentemente disso, não pode ignorar que a anexação de um território, ou como tal é considerada jurídica internacionalmente, e essa anexação, tanto quanto sei, não é reconhecida por nenhum Estado, não pode ignorar o debate que tem ocorrido sobre este assunto, e não pode ignorar que no quadro da NATO, efetivamente, aquilo, os tais batalhões robustos, battle groups, tem havido, de facto, um acréscimo de forças, embora formalmente não desrespeitando os acordos com a Rússia sobre a ausência de forças com caráter permanente na região. Mas, o Sr. Deputado far-me-á à justiça de verificar que não há qualquer contributo de Portugal para a formação desses battle groups e far-me-á também a justiça de, com ponderação, em meu entender, o governo português ter insistido cada vez, digamos com mais coerência, na minha opinião, que em primeiro lugar, tanto ou bem mais ameaçador do que o flanco leste é aquilo que nós nos habituamos a designar como o flanco sul, e quando falamos de uma ameaça global, o que se pretende aqui descrever é tão só a natureza mais difusa e menos tradicional dessa mesma ameaça, que o reconduz essencialmente ao terrorismo transnacional, hoje infelizmente protagonizado, ou pelo menos com maior protagonismo, não só protagonizado, mas com maior protagonismo pelo autodesignado Daesh. Ora, o que se está aqui a discutir é o que fazer. Isto tem várias dimensões. Está a decorrer um conflito armado que todos conhecemos no Iraque e na Síria. Acho que qualquer pessoa de bem só pode ficar contente com o recuo das posições do Daesh, porque se não ficar contente ou sofre uma patologia, ou tenham qualquer outro problema que não cabe a mim identificar, considerando a natureza da organização, os fins que prossegue e os meios a que recorre, e portanto aqui penso que haverá consenso. Haverá consenso também, Sr. Deputado, permita-me a ousadia de o pressupor, na circunstância de termos finalmente compreendido que o Daesh não se vence com medidas de mera segurança interna, como infelizmente estamos a ter a prova à saciedade naqueles dois Estados, permitindo-me recordar a cavalgada triunfante que o Daesh fez e parou às portas de Bagdade, porque Deus sabe, porque ou estavam cansados ou estava calor, porque senão não vejo bem o que é que nós tínhamos feito nessa altura para impedir essa cavalgada, e porventura devíamos pôr a mão na consciência para perguntar porque é que não tentamos também travar essa cavalgada e o controle territorial que a mesma organização detinha na Síria, talvez porventura porque isso agradava no combate ao regime de Damasco, e entre dois males escolhemos aquele, a meu ver, francamente mal. Portanto, é disso que estamos a falar. Nós estamos a falar da circunstância de haver várias organizações, a NATO, países no âmbito da designada coligação anti-Daesh, países que não estão na coligação anti-Daesh, mas também combatem, por exemplo, na Síria é o caso da Rússia, a União Europeia, que também tem tido uma intervenção, felizmente, cada vez mais ativa, não suficientemente ativa, porventura, por juridismos que, a meu ver, condicionam a organização, sobretudo no que se refere a medidas mais determinadas relativamente ao caso líbio, mas a verdade é que todos os indícios, todos os factos apontam para duas conclusões principais. Primeiro, há uma dimensão claramente de conflito armado em que Portugal, permite-me insistir, não participa diretamente e, portanto, o nosso contributo tem sido o de entender que poderá ser dado plenamente e respeitarmos plenamente o nosso compromisso contra este, que deve ser considerado um inimigo da humanidade, através do exemplo que referiu, da formação que, aliás, com muitíssimo mérito estamos a dar em Besmaia, digo com muitíssimo mérito porque tive ocasião de ouvir da boca do Sr. Embaixador do Iraque os elogios mais vivos e mais entusiásticos que vão para além da linguagem meramente diplomática, e isso é agradável de perceber, e em segundo lugar, o que Portugal declarou que foi que viesse porventura a NATO como organização a tomar decisões que concretizassem no terreno a tal projeção de estabilidade a que teve ocasião de fazer referência, então Portugal estaria disponível para participar. A projeção de estabilidade no jargão da NATO pode parecer uma forma disfarçada de esconder uma abordagem belicista, é exatamente o contrário, é através de, essencialmente, mecanismos de soft power e de formação e de treino que se desenvolve essa projeção de estabilidade e só nessa perspectiva é que Portugal mostrou a sua disponibilidade para ponderar essa participação caso ela venha a ser solicitada.
Obrigado, Sr. Ministro. Passava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS. Tem a palavra o Sr. Deputado João Rebelo. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, também a sua restante comitiva que o acompanha. Sr. Ministro, palavras iniciais para manifestar da parte do CDS todo o apoio político pelas decisões que o Governo Português tem tomado, quer na União Europeia, quer na NATO, em relação ao posicionamento português nessas organizações, como também ao envolvimento de militares portugueses nas missões onde estão neste momento e nas que estão planeadas para o futuro para as nossas Forças Armadas. A participação de Portugal na NATO é, para o meu partido, essencial, como também um fator de garantia de que Portugal participa num esforço de uma paz e de uma segurança coletiva, dá o seu contributo nas mesmas suas possibilidades para ser produtor também de segurança e destaca os seus aliados nos diversos teatros de operações onde deve estar. Porque as ameaças são globais, como disse e bem o Sr. Ministro, que sejam no flanco sul ou no flanco leste, quando estamos a falar do continente europeu, todos os países são sempre influenciados por essa ameaça. Portugal tem tido alguma tranquilidade em relação ao que se passa em relação a outros países europeus na ameaça do Daesh, mas a verdade é que não pode ficar a achar que está aqui imune e não tem o dever de participar e de ajudar em missões que permitem derrotar o que é, e bem, como disse o Sr. Ministro, a maior ameaça neste momento para, enfim, os países da Europa e toda esta zona, a Norte da África, no Médio Oriente e nas nossas fronteiras a leste e a sul. E, portanto, dito isto, Sr. Ministro, e esta é a minha, serão as duas primeiras perguntas, tem a ver com alguma precisão que precisava da sua parte sobre declarações que fez à saída da Cimeira a semana passada, que foram em parte, aliás, referidas pelo Sr. Deputado João Vasconcelos, mas as declarações que se refere, eu acho que o Sr. Ministro estava a falar do Iraque. e não da Líbia. Eu acho que houve aqui um certo equívoco, porque foi isso mesmo que falou. E o Sr. Ministro, na saída dessa cimeira, que foi a 15 de junho, que disse que Portugal está disponível para participar numa missão NATO no Iraque, sendo que neste momento já temos militares e tivemos o prazer de ter informações sobre o excelente trabalho que eles estão fazendo neste momento na formação das Forças Armadas Iraquianas, na visita que fizemos ao Exército a semana passada em Tangos. Disse então o Sr. Ministro que uma futura missão de projeção de estabilidade, e estou a citar, que não se confunda com aquilo que está a fazer a coligação anti-Estado islâmico, e disse bem, não se deve confundir os dois planos, porque senão há sobreposição e concorrência. Será, sobretudo, como parece estar a desenhar-se, uma missão de projeção de estabilidade, poderá passar por certas atividades. Eu gostaria, Sr. Ministro, que elaborasse mais sobre esta disponibilidade, e a existir, eu concordo, não estou aqui a testar discordância sobre o que disse, mas eu gostaria de alguma densificação sobre esta disponibilidade portuguesa. A segunda, Sr. Ministro, foi também sobre o Afeganistão, que também se discutiu nessa mesma cimeira da NATO, o Afeganistão. A NATO manifestou que renovará a sua presença regional no Afeganistão, continuando a aconselhar, a treinar e assistir as forças nacionais afegãs. E eu gostaria, Sr. Ministro, de saber se também em relação a isto, Portugal tem alguns militares presentes, se essa presença vai continuar ou se vai ser superior. Estamos a pensar noutros moldes da nossa participação também nessa missão. Gostaria também, Sr. Ministro, de ouvir sobre esta matéria. O outro ponto, Sr. Ministro, e depois na segunda ronda de perguntas iremos para outras coisas mais específicas, tem a ver com uma preocupação que nos é sistematicamente referida, as nossas relações nas unidades militares, que eu sei que também é algo que preocupa o Sr. Ministro. E antes de ir à pergunta diretamente, também agradecer, porque na última vinda do Sr. Ministro eu solicitei dados sobre o recrutamento e informações sobre o estado da arte, e passado uma semana recebi, como se tinha comprometido o Sr. Ministro, essas mesmas informações, o que permite, aliás, questioná-lo sobre o que está a passar neste momento sobre os concursos nos três ramos. Nós sabemos que foi definido, todos os anos é definido um teto sobre os RCs e os RVs, bem como as entradas para o quadro permanente. Sabemos que neste momento, como no ano anterior, aliás, estamos abaixo do que é o teto máximo, que serão à volta de 16 mil de RCs. E a ambição para este ano, nos dados que me foi enviado pelo Ministério, é que em relação a RCs e RVs estamos a falar de recrutamento de 5.759 militares e do quadro permanente, vindo das academias, estamos a falar, aliás um número neste mesmo curioso, que é 666 membros para o quadro permanente, estamos a falar, portanto, de um número muito, muito importante, cerca de 6.400 militares. O que eu pergunto, Sr. Ministro, é, estamos em junho, a meio do ano, sabendo algumas dificuldades que nós conhecemos, se está em condição de dar informações mais detalhadas sobre o sucesso ou insucesso desses mesmos concursos, se não estando em velocidade de cruzeiro, o que é que o Sr. Ministro pretende fazer com os ramos, que os ramos têm muita autonomia nisto, e é verdade, indiscutivelmente, não nego isso, o Ministério define os tetos máximos, os orçamentos, mas depois há uma grande autonomia por parte dos ramos nesse mesmo concurso, quer aliás nos modos em que eles são feitos, quer também depois no recrutamento e depois obviamente treino, etc., desses mesmos recursos. Se o Sr. Ministro acha que é crível atingir estes valores até o fim do ano, se estão pensadas medidas excepcionais e adicionais para eventualmente prever, enfim, se não atingir esses números, estar próximo de atingir esses números, e sabemos o quanto é vital, pelo menos por causa das reduções de efetivos que sofremos nos últimos anos, desde 2010 começou uma redução e que se acelerou, resultando também no próprio memorando com a Troika, em que previa a redução de 25% dos efetivos e que desagravou depois com as reduções orçamentais. E nós estamos naquele momento em que é fundamental renovar esses mesmos efetivos. E, portanto, Sr. Ministro, que medidas estão a ponderar o Sr. Ministro em relação a isto e nos encontros e nas reuniões que tem tido com os ramos, o que é que se pode fazer em relação a esta matéria? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Ministro tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado pela ordem. Muito obrigado, Sr. Deputado João Rebelo. A questão NATO, paz, segurança coletiva e a clarificação das declarações que fiz à saída da reunião. Bom, em primeiro lugar, chamar a atenção para a circunstância de, goste ou não se goste da NATO ou da sua própria existência, a verdade é que ninguém negará que ela tem um lugar no próprio sistema de segurança coletiva, uma vez que a Carta das Nações Unidas prevê no capítulo 8º justamente o papel das organizações regionais. Diga? Eu tenho. Ora bem, depois a questão do conteúdo das minhas declarações. O conteúdo das minhas declarações tem exatamente aquilo, não é nem mais nem menos do que aquilo que eu disse, porque eu não posso dizer nem mais nem menos. Eu não posso dizer menos porque é dever de um responsável político clarificar qual é a posição relativamente a uma questão que está a ser debatida, e neste caso o que está a ser debatido é a possibilidade de a organização em causa desenvolver medidas de projeção de estabilidade no Iraque. E é isso. Agora, eu não posso dizer também mais, e não posso dizer mais porque nem sequer quem está a desenvolver esse projeto é capaz de dizer mais. Se não pode dizer mais, o que tem que fazer é, articulado, aliás, esta questão muito serenamente com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, é clarificar qual é a posição do Estado português. Se vierem a ser desenvolvidas essas medidas de projeção de estabilidade, vai ser definido qual é o quadro em que elas se vão realizar, qual é a natureza dos recursos humanos e de equipamento que poderão vir a ser indispensáveis, e aquilo que o Governo português foi dar a conhecer, aliás, a meu ver, bem em tempo útil, mesmo ainda antes do desenvolvimento pleno operacional e técnico dessa mesma operação, dar a conhecer a sua disponibilidade para participar nessa referida projeção de estabilidade, que, como disse também, pode traduzir-se em formação, pode traduzir-se em medidas de capacitação de defesa, mas não tem natureza operacional de participação direta ou indireta em operações relativas ao conflito armado que ocorre naquele território. O exemplo que eu dei de Besmaia é justamente esse. Embora Besmaia, e agradeço-lhe nesse aspecto o seu pedido de clarificação, Besmaia é uma decisão tomada pelo Estado português no quadro da coligação anti-Daesh, em que Portugal participa. A projeção de estabilidade que estamos a falar seria no quadro da organização internacional chamada Organização do Tratado do Atlântico Norte. Mas, a questão Líbia também é uma questão que está cada vez na mesa e, portanto, seguramente não terá sido por confusão que o Sr. Deputado João Vasconcelos a trouxe à colação. Porquê? Porque no âmbito da União Europeia, e discute-se agora se pode haver ou não articulação de esforços e complementariedade entre a União Europeia e NATO nessa zona do Mediterrâneo, está neste momento mais ou menos assente que a União Europeia, e quem dentro da União Europeia o quiser fazer será bem-vindo, participará nos esforços, por exemplo, de formação dos guardas costeiros da Líbia, destinando-se esta ação, esta formação, essencialmente a criar mecanismos mais robustos que previnam os diferentes tráficos e a projeção posterior de sistemas criminosos organizados de tráfico ou de transporte de refugiados ou migrantes. Portanto, são processos que estão neste momento a andar. Não lhe escondo, e acho que também todos concordaremos com isso, que está absolutamente demonstrada uma espécie de lei de bronze das organizações terroristas transnacionais. Lá onde perdem capacidade operacional e, sobretudo, lá onde perdem capacidade de ocupação territorial, imediatamente procuram transferir para estruturas débeis a sua capacidade de atuação, e é isso que está a procurar estancar-se neste momento na Líbia, com o desenho gradual, nem sempre fácil, de estruturas que possamos vir e que já formalmente designamos como o governo ou as autoridades legítimas líbias, desde logo para juridicamente poder haver quem solicite esse tipo de apoio, isto é, para se atuar, pelo menos do ponto de vista formal do direito internacional, by the book. Portanto, é disso que se trata e, de facto, os processos são, de alguma maneira intercomunicáveis. Quanto ao Afeganistão, aquilo a que estamos a assistir é um desinvestimento muito significativo por parte dos Estados Unidos, portanto há uma redução muito significativa por parte dos Estados Unidos, que dos atuais 9.800 homens pretendem reduzir para, no âmbito da operação em causa, reduzir para 2.400. Não vou fazer as contas, acho que não me enganava, mas não quero arriscar, mas 9.800 menos X para dar 2.400 são muitos milhares que faltam. E esses milhares são, neste momento, o déficit que se verifica e que foi, aliás, para que aliás se chamou a atenção na recente ministerial. Há vários Estados que já disponibilizaram forças, mas não está neste momento em curso nenhuma reflexão por parte do governo português quanto à alteração do estado de circunstâncias relativamente ao Afeganistão. O que é certo, e tem que dar informação como verdadeira, é que se calcula que a presença minimamente robusta no Afeganistão, na ordem de grandeza que eu acabei de referir, se considera uma condição sine qua non para garantir patamares mínimos de segurança no Afeganistão, evitando que ele resvale de novo para o caos, e o período para que se considere que as autoridades locais estejam devidamente formadas e devidamente estabilizadas varia entre 3 e 5 anos. Portanto, estamos a entre 3 e 5 anos ainda de alcançar aquilo que todos desejamos com certeza, mas que de facto representa um desafio importante, considerando o desinvestimento muitíssimo significativo levado a cabo pelos Estados Unidos, confirmando aliás uma tendência que não é de administrações republicanas ou democratas, basta ter acompanhado a campanha norte-americana para verificar que é certo que um dizia mata e esfola, mas mesmo aquela que eu considero a candidata razoável, mesmo ela tem uma posição bastante menos eurocêntrica do que aquilo a que nós nos habituamos durante décadas. Esse tempo está acabado e, portanto, isto também significa, de alguma maneira, que Portugal representa devidamente a sua capacidade e a sua existência como Estado soberano através de um maior envolvimento nestas operações. Quanto ao recrutamento, e muito rapidamente, são de facto números diabólicos, embora 666, espero eu, seja uma pura coincidência. Mas aquilo do que nós estamos a falar é de uma conjugação diabólica de duas circunstâncias. Primeiro, a descapitalização brutal que ocorreu nos últimos anos nesta área, com números de recrutamento absolutamente dramáticos do ponto de vista da decapitação. E, em segundo lugar, a diminuição da base de incidência de recrutamento. Portanto, juntando A mais B dá um déficit que eu temo que, sinceramente, que não consigamos suprir. Não acredito, embora isto, as questões de fé ou de fezada nunca devam ser convocadas para declarações que o Ministro faça na Comissão de Defesa, vejo com alguma dificuldade que estes números possam ser recuperados do ponto de vista de atingirmos os 6.110 RCs e RVs que estavam previstos para este ano. Os Ramos, disse muito bem, têm muita autonomia e não serei eu a contender com ela. O que o Ministério fez foi, em primeiro lugar, desenvolver processos de comunicação e de divulgação do recrutamento que sejam minimamente centralizados e que permitam dar mais visibilidade às oportunidades que atualmente existem. Em segundo lugar, também programas do género do Qualifica Mais, como o que foi recentemente assinado com várias instituições do ensino superior, permitirá, espero eu, reforçar, se a lógica não for uma batata, permitirá reforçar a atratividade da carreira militar, e isso também é um elemento a tomar em consideração no momento em que alguém toma ou não a decisão de optar por essa via profissional. Em terceiro lugar, e finalmente, está em ponderação, não lhe vou dizer para quando, mas está em ponderação, porque é uma questão já velha, a questão dos contratos de duração mais alargada, não contratos por tempo indeterminado, mas contratos de duração, de média duração, que permitam, sobretudo em determinadas áreas, estancar a sangria, que de facto é ela própria irracional, porque as Forças Armadas gostariam de contar com a pessoa e a pessoa gostaria de continuar nas Forças Armadas durante mais algum tempo e, portanto, isso permitirá eventualmente enfrentar mais tarde ou mais cedo essa questão do recrutamento, que está a ficar uma questão, como disse bem, estrutural. Finalmente, haja esperança, os números, por enquanto, tal como foram reportados, não são nada animadores, mas, e poderei pedi-los aos Ramos de forma mais pormenorizada para transmitir a esta Comissão o estado atual da IARTE, mas aparentemente o fim do ano letivo permite antever com mais otimismo os próximos processos de recrutamento. Tradicionalmente há um reforço da procura quando o ano letivo já acabou, isto é, quando a pessoa não tem que interromper necessariamente os estudos para se integrar nesses tais processos de recrutamento.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado Jorge Machado, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, restantes membros da equipa do Ministério, muito boa tarde a todos. Sr. Ministro, umas breves considerações ainda sobre a Cimeira da NATO e a Cimeira de Varsóvia e as duas questões que aqui foram colocadas. Para nós é óbvio, Sr. Ministro, que o Daesh tem que ser combatido por tudo aquilo que representa, pelos métodos que utiliza, pelo o que significa da completa ausência de humanismo. É óbvio que esta frente de guerra, porque estamos num conflito armado latente, tem que ser efetivamente combatido. Não conseguimos esquecer e ignorar que por trás do surgimento da Daesh tiveram um conjunto de guerras instrumentais promovidas pela NATO no âmbito do Iraque, na Síria ou no Líbano. E, portanto, o surgimento do Daesh e a sua utilização por parte de alguns países como instrumento para promover a guerra e a destabilização daquela zona do globo, que é um facto, na nossa opinião, indiscutível. Não ignoramos isso, como também não ignoramos que no seio da NATO nem toda a gente fala a mesma voz. Porque falar do Daesh, quando nós sabemos que no conflito armado, efetivamente, retrocessos no avanço do Daesh só quando a Rússia entrou no terreno, dizer que os Estados Unidos combateram o Daesh parece-me algo que deve ser considerado com muita boa fé ou com muita boa disposição, e dizer que, por exemplo, a Turquia tem um papel ativo no combate ao Daesh é brincar, literalmente brincar com a análise da situação política internacional. E, portanto, sim, o combate ao Daesh deve ser uma realidade. Temos sérias dúvidas é que na NATO seja efetivamente esse o caminho que deve ser seguido, pelo menos por todos os membros da NATO, sem isto descurar a vontade afirmada pelo governo português, que claro é, estamos completamente de acordo. Segunda questão, ainda sobre a Cimeira da Varsóvia, o flanco de leste. Sr. Ministro, aqui nós não temos um conflito latente. E nós podemos discutir o porquê da anexação de um território, podemos discutir porquê que o escudo antimíssil cercou a Rússia praticamente até às suas fronteiras, podemos tentar encontrar matéria para discutir dos porquês e das razões. A verdade é que nós não temos um conflito armado ainda, latente. E a obrigação do governo português é promover a resolução pacífica dos conflitos. E nesse aspecto, acho que nenhum português crerá uma guerra que terá consequências a plano global desastrosas do ponto de vista daquilo que é as vítimas e a destruição que irá promover. E, portanto, há quem, muita boa gente, que queira promover, boa gente entre aspas, que queira promover a guerra com a Rússia, eu acho que é uma completa irresponsabilidade e Portugal deve-se pautar pela resolução pacífica dos conflitos e há passos que devem ser dados para essa mesma resolução pacífica do conflito que está criado. questões muito concretas agora relativamente às questões que dizem respeito às nossas Forças Armadas e às suas competências. Sr. Ministro, a primeira questão é que surgiram várias queixas ao grupo parlamentar do PCP sobre o funcionamento do Hospital das Forças Armadas. Fisioterapia que não funciona, a gastroenterite com consultas completamente colapsadas, consultas no que diz respeito à fisioterapia também, como já referi, e no fundo há vários relatos de correios eletrónicos que chegaram ao grupo parlamentar do PCP que demonstram a ausência de capacidade de resposta por parte do Hospital das Forças Armadas para acudir àquilo que são as necessidades. E eu perguntava-lhe qual é a avaliação que faz e o que é que pretende fazer, e perguntava-lhe também qual é o papel do Hospital da Cruz Vermelha neste processo. É que chegam-nos relatos que cada vez mais o Hospital da Cruz Vermelha tem efetivamente a prestação de um conjunto de serviços sem que se perceba o porquê e como é que eles estão a ser organizados, e portanto pedia-lhe um esclarecimento sobre esta matéria. Para terminar, Sr. Ministro, eu sei que esta matéria não devia ser discutida aqui, mas a normalidade constitucional que vivemos nesta matéria obriga-nos a discutir aqui esta questão. Sr. Ministro, eu refiro-me concretamente às questões do socorro a náufragos e a banhistas. Esta matéria, como eu disse, não deveria estar a ser discutida porque, aqui na Comissão de Defesa, porque é uma matéria de segurança. Infelizmente, digo infelizmente porque é o quadro legal que temos, que é a normalidade constitucional no que diz respeito a esta matéria, na nossa opinião, é esta a Comissão competente, é o Sr. Ministro que tem a competência. Não obstante, nós consideramos que deve ser uma matéria de segurança e logo por via do MAI e não por Ministério da Defesa, mas independentemente desta discussão para a qual o PCP apresentou iniciativas legislativas, a verdade é que o Sr. Ministro tem a tutela sobre esta matéria. E, Sr. Ministro, duas ou três questões muito preocupantes. Primeiro, nadadores salvadores. Como é que o Sr. Ministro consegue explicar à Comissão que o Instituto de Socorros a Náufragos não tenha promovido praticamente nenhum curso de formação relativo a nadadores? Está agora a correr atrás do prejuízo, delegou a entidades privadas que fizeram disparar os preços da formação e hoje nós não temos um nadador salvador suficiente. Sr. Ministro, lamento imenso, mas é sua tutela, como é óbvio. E, portanto, coloco-lhe a questão. Segunda questão, estações de salva-vidas. Sabemos que há notícias de contratação de novos tripulantes para as estações de salva-vidas. Pedi-lhe um esclarecimento sobre esta matéria, pedi-lhe também quanto aos meios, porque ainda há embarcações por renovar no território nacional. Depois, Sr. Ministro, recuando ainda relativamente aos nadadores salvadores, Sr. Ministro, esta portaria é um disparate completo, a portaria 168 de 2016. É que o Sr. Ministro, e por acaso não sei quem é que assina, se é o seu Sr. Ministro, se é o Sr. Secretário de Estado, é indiferente. É que o disparate qual é? É que esta portaria permite que não existam nadadores salvadores nos empreendimentos turísticos. Faz algum sentido excluirmos, tornar facultativa para os empreendimentos turísticos a presença ou não de nadadores salvadores, quando nós sabemos que nas piscinas dos empreendimentos turísticos é onde ocorre muita sinistralidade, com miúdos a brincar, que batem com a cabeça nas bermas da piscina, com problemas vários, e tornámos facultativa a presença de nadadores salvadores? Senhor Secretário de Estado, já que se ofereceu para responder, como é que nós explicamos isto? É que havia um problema para resolver, que era o problema das piscinas municipais, em que estavam exclusivamente a serem utilizadas por atletas de competição com o supervisionamento dos seus formadores, dos seus treinadores. A portaria não resolve esse problema e cria um novo problema. E nós estamos cá é para resolver problemas, não para criar problemas novos. Sr. Ministro, isto é de uma elevada irresponsabilidade, na nossa opinião, que importa acudir. Depois, por fim, para terminar, já que excedi largamente o meu tempo, nós visitámos recentemente a estação, a base aérea de Montijo, e lá constatamos que estavam parados para manutenção 8 dos 12 helicópteros EH-101 que existem no nosso país. Isto é, nós temos mais de metade dos helicópteros em manutenção parados, o que dá, no que diz respeito aos tais meios que a Proteção Civil deve usar, dá um desfalque completo, tendo em conta que um tem que ir para a Madeira, outro tem que ir para os Açores, um tem que ficar necessariamente em backup e fica um para todo o território nacional, com uma abrangência territorial gigantesca. Ó, Sr. Ministro, eu acho que nesta matéria do salvamento marítimo, do socorro e proteção a banhistas, nós estamos com um déficit muito grande que importava algum esclarecimento por parte do Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas suas questões. No que diz respeito à questão do surgimento da AES e de quem contribuiu para ele e quem o combate, compreenderá, Sr. Deputado, que nestas funções, e acredito que o Sr. Deputado também compreenderá esta posição e faria o mesmo que eu, não me cabe estar a fazer análise retroativa, cabe-me analisar a situação atual. Os meios estão ao dispor do Estado português para participar nesse combate a esta organização terrorista transnacional e destacar sobretudo o consenso que seguramente nos une quanto à necessidade de, tanto quanto possível, neutralizar este tipo de ameaças, ainda por cima com implantação territorial, que é como certas bactérias vai se espalhando e, portanto, como aliás há pouco foi referido, o norte da África, a região do Sahel, etc., todas elas são regiões que são permeáveis a este tipo de ameaça. Quanto ao flanco leste, também não vejo que estejamos essencialmente em desacordo, exceto em duas ou três coisas. Estamos em acordo quanto à aplicação plena aqui do princípio da resolução pacífica dos diferendos internacionais, que aliás é uma norma imperativa de direito internacional a que está vinculado o Estado português, e aí não pode haver desacordo, porque o Estado português, através dos seus representantes, nomeadamente na Organização do Tratado do Atlântico Norte, tem sistematicamente insistido, quer verbalmente, quer por escrito, na circunstância de entender que não está perante um Estado inimigo, mas está perante uma situação adversarial que não se pode ignorar, e que prevalece sempre aqui um princípio, sempre possível, da negociação política. Esta é uma constante, quer da política externa portuguesa em sentido estrito, porque já ouvi várias vezes o Sr. Ministro dos Estrangeiros a verbalizar esta posição, e é também em coerência, não podia ser outra, a minha posição. Agora, o que porventura estaremos em desacordo é quanto à existência atual, ou pelo menos no passado recente, de um conflito armado. Só a circunstância de haver uma anexação territorial faz pressupor um conflito armado. E essa anexação territorial, consolidada que estava, e não vou discutir o passado, e se foi nos anos 50, ou se quando é que foi, ou se foi no momento apenas da independência da Ucrânia, que a Crimeia ficou incorporada naquele território, era uma conversa muito interessante, mas seguramente que ninguém nos aturaria, Sr. Deputado, nessa divagação histórica. Eu, como sou muito básico, vejo o seguinte: onde é que estava a Crimeia? Onde é que está a Crimeia? Sob que jurisdição estava a Crimeia? Sob que jurisdição está agora a Crimeia? Se está numa jurisdição que não é ucraniana, então necessariamente houve um ato de anexação, e se houve um ato de anexação, a avaliação jurídica é que só pode ter ocorrido segundo uma situação que nós teremos que designar como de conflito armado, e haveria conflito armado, houve a proibição da agressão, nem que não tivesse sido disparado o único tiro, infelizmente foram disparados vários e parece que continuam a ser de quando em longe disparados. Quanto ao funcionamento do HFAR, nem de propósito, porque ainda hoje estive lá a acompanhar o Sr. Presidente da República numa visita que acabou muito perto da hora do almoço, não tinha conhecimento dessas queixas. Posso, em relação à fisioterapia, acho que é isso, posso fazer os maiores elogios, uma vez sou utente, espero não estar a ser privilegiado, espero que não, mas não tinha sinceramente conhecimento destas deficiências. São apontadas às especialidades que referiu, tanto quanto me recordo, gastroenterologia e fisioterapia, mas é bom tomar em consideração que, além de... Não é uma dama que contenda diretamente com o Ministro da Defesa, mas vez que sabe, como sabe, desde 2014 a gestão do HFAR está cometida ao Estado-Maior-General das Forças Armadas, mas nós estamos a falar de uma autêntica revolução do ponto de vista dos equipamentos, uma vez que se tratou num tempo curtíssimo de congregar num único espaço aqui em Lisboa e não em Portugal, como sabe também há HFAR no Porto, de congregar aquilo que antes estava distribuído pelos ramos. E se do ponto de vista das infraestruturas e equipamentos já estamos a falar de dificuldades, porque trata-se de investimentos muito avultados que terão que ser feitos para lá de 2018, se as minhas contas não estão erradas, a questão principal que se coloca continua a ser a de recursos humanos, ou seja, que diz respeito desde logo à articulação entre saúde operacional e saúde assistencial. A saúde assistencial está cometida ao HFAR, mas há ainda uma dimensão que não pode ser desleixada do IASFA, da ADM e por aí adiante, e depois a saúde operacional continua a ser cometida a cada um dos ramos. E parece-me claro, tanto assim que foi pedido um reforço orçamental e foi concedido para esse efeito, parece claro que nós estamos perante necessidades de contratação muito significativas e, portanto, admito que possa o conjunto de correios e de queixas que o Sr. Deputado recebeu contender com essas dimensões, mas eu poderei com mais clareza solicitar informação sobre qual é a situação em termos de recursos humanos, porque do ponto de vista da qualidade daqueles que lá trabalham, eu, como utente muito humilde, só posso elogiar, independentemente das dores que às vezes padeço naqueles tratamentos, mas enfim, só posso elogiar a competência com que tenho sido tratado. Bom, quanto ao Hospital da Cruz Vermelha, tenho conhecimento que está em vigor, embora não sei de que forma é que está a ser executado um protocolo entre o HFAR e o Hospital da Cruz Vermelha para suprir necessidades que o HFAR não possa ainda, digamos, satisfazer, mas também, sob esse ponto de vista, poderei vir mais tarde a dar informação sobre esse aspecto, se assim o entender. Finalmente, antes de passar, o Sr. Presidente me pedisse para o senhor Secretário de Estado falar dos corra-náufragos e da crítica bastante forte que o Sr. Deputado fez sobre os disparates, etc. Eu, coitado, como Ministro que sou, tenho que os assumir, se forem disparates, mas também os assumo, não me tenho como perfeito, não andarei longe, mas não sou de facto ainda perfeito, mas depois o Sr. Secretário de Estado poderá melhor do que eu explicar este aspecto, só sobre a questão da base aérea de Montijo. Não é só uma questão de manutenção, Sr. Deputado, é que os helicópteros não voam sozinhos. E para cada helicóptero são precisas várias tripulações, e as tripulações não se inventam. E já por causa disso, é como com certeza acompanhou, o Governo decidiu, na sua recente deslocação aos Açores, duplicar o número de DH-101 no arquipélago por uma razão muito simples, porque ali é o único meio que está ao dispor daquele território. Isto significa que se o EH-101 que lá está tiver um acidente e tiver que amarrar, não há ninguém que o lá vá buscar. E, portanto, só agora no decurso do início do segundo semestre é que vai ser possível, e com um enorme esforço da Força Aérea, reconstituir uma tripulação, uma, que são várias tripulações, porque eles não trabalham 24 horas por dia, não é? Que permita que haja um segundo helicóptero alocado àquele território. É evidente, 8, sobram 4, 2 estão nos Açores, 1 está na Madeira e 1 está no continente. E está muito bem, porque no continente nós temos outros meios que os arquipélagos não dispõem. E, portanto, aqui, quando há escassez de recursos, eu compreendo perfeitamente o seu desânimo por ver aquelas coisas paradas, não é? E é um bocadinho desanimador termos equipamento, mas não temos recursos humanos, só que não existem recursos humanos, e é sabida a atratividade que outras opções na Força Aérea e quais as consequências que essa atratividade tem tido em termos de carreira, e isto tem necessariamente um custo que neste caso eu procurei descrever brevemente.
O Sr. Presidente me permite.
Senhor Secretário de Estado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro. Eu não qualificarei a intervenção do deputado Jorge Machado de disparatada, porque com certeza ela terá obedecido a algum racional que eu desconheço e não compreendi da sua intervenção, como aceitará que a portaria que assinei também terá-se correspondido a algum racional que talvez o senhor deputado não compreenda, mas que eu procurarei, não tenha compreendido, mas que eu procurarei explicar-lhe na minha intervenção. Eu separaria a sua pergunta, que peço já autorização ao Sr. Presidente, que o tempo que me resta não será suficiente para responder, porque as questões do Sr. Deputado Jorge Machado têm alguma complexidade. E são duas questões diferentes, de natureza diferente. Uma tem a ver com as estações salva-vidas e com o salvamento de embarcações que andam no mar, e a outra tem a ver com os socorro-banhistas nas praias, nas concessões. A primeira... A situação em que encontramos as estações salva-vidas em termos de pessoal, menos em termos de equipamento, mas ainda assim com sérias limitações, bastante em termos de instalações, foi uma situação muito preocupante em termos da sua operacionalidade e em termos da sua capacidade de resposta até. Para ter uma ideia, vou-lhe dar o exemplo da estação salva-vidas de Peniche, que tem uma embarcação para a qual são necessários 3 homens ou mulheres para a sua operação e a estação salva-vidas tem 3 elementos. Portanto, aquela operação está bastante limitada. Por isso fizemos uma opção séria de reforçar e corrigir essa trajetória descendente que o sistema das estações salva-vidas vinha a sofrer. E no Conselho de Ministros do Mar tivemos a ocasião de promover a assinatura de um despacho, à margem do Conselho de Ministros, de um despacho que prevê a abertura de concursos para a admissão de pessoal para que em 3 anos as estações salva-vidas estejam totalmente recompostas em termos de pessoal. Já foi hoje aberto o concurso, coincidiu com o dia de hoje a abertura do concurso para a admissão dos 26 tripulantes para este ano, motoristas e tripulantes. Eu creio que são 26, mas também não é por aí que nos vamos desentender. Seja como for. Portanto, é uma previsão de salvo erro de 26 este ano, mais cerca de 26 ou 28 para o ano que vem e os restantes 26, creio eu, também em 2018, para que o quadro esteja reposto. Esse ponto eu esperava que o Sr. Deputado Jorge Machado tivesse tido a ocasião de dizer, olha, essa parte fizeram bem. Segundo aspecto determinante, o estatuto pessoal das embarcações salva-vidas também era, e é ainda, um estatuto do ponto de vista profissional pouco qualificado. E nós promovemos por isso a aprovação de um novo estatuto que está, creio eu, neste momento para promulgação na Presidência da República e, portanto, em breve será publicado o novo estatuto do pessoal das embarcações salva-vidas que corresponderá a uma nova perspectiva de carreira e de qualificação daquele pessoal. Adicionalmente, estamos a trabalhar num plano de investimentos para a qualificação quer das estações salva-vidas que vão ser reorganizadas em função dos novos equipamentos que procuramos adquirir. Esse plano de investimentos é um plano de investimentos a 4 anos, com um montante ainda significativo, mas que nós estamos a criar condições para o conseguir efetivar nestes 4 anos e ascende a cerca de 10 milhões de euros, e que se traduz em qualificação de instalações e aquisição de novos equipamentos. Estações salva-vidas, assunto arrumado. Socorro-banhistas. O nosso sistema de socorro-banhistas é um sistema complexo, que assenta em vários pilares e que, do meu ponto de vista, bem, tem prestado provas, pelo menos nos últimos 50 anos. E o socorro a banhistas nas praias vigiadas, não temos capacidade, o país não tem capacidade para vigiar toda a costa, mas o socorro a banhistas nas praias vigiadas tem apresentado bons resultados nos últimos anos. Medimos meças com qualquer país do mundo em termos de salvamento marítimo. Claro que haverá sempre acidentes, que todos temos que lamentar, morrerá sempre gente nas praias vigiadas ou não vigiadas, isso é inevitável, mas procuramos evitar tanto quanto possível com um sistema de socorro que tem funcionado e provado muito bem ao nível dos melhores sistemas de socorro internacional. No ano de 2015, o Governo promoveu, a Assembleia da República, aliás, aprovou um diploma neste Parlamento, aprovou um diploma, que eu, aliás, tive a ocasião, enquanto deputado, de procurar condicionar noutro sentido, orientar noutro sentido, mas que a maioria na altura não aceitou, que do meu ponto de vista foi pouco refletido e que introduziu um conjunto de novos requisitos, por exemplo, ao nível da profissão de nadador salvador, que apesar de tudo não era bem uma profissão, era uma atividade claramente sazonal, na sua maioria feita por estudantes que faziam no verão aquela atividade e que como tal ia fazendo o seu caminho. A Assembleia da República optou por profissionalizar essa atividade. Ao mesmo tempo fez aquilo que o Sr. Deputado aqui chamou, aqui evidenciou, que foi a privatização do sistema de formação dos nadadores salvadores, quase que proibindo o Instituto de Socorros Anáfragos de fazer essa formação, admitindo que o Instituto de Socorros Anáfragos apenas o fizesse na incapacidade das associações de nadadores salvadores fazerem essa formação. Portanto, na prática, quase que proibia o Instituto de Socorros Anáfragos de fazer essa formação, atribuindo-lhe apenas competências de certificação dos nadadores salvadores. E a verdade é que no princípio do ano, sobretudo até talvez abril, havia pouquíssimos nadadores salvadores formados, houve uma variação muito grande nos preços. Hoje essa situação já está relativamente estabilizada e à data de hoje o número de nadadores salvadores formados este ano é basicamente o mesmo, menos 100. O ano passado formaram-se por esta altura 1.900 nadadores salvadores e este ano 1.800. Sr. Presidente, eu posso responder mais tarde, se entender. Estou a tentar fazer um esforço para... A questão tem alguma complexidade, eu julgo que se justifica, talvez, Sr. Presidente, desse licença. Bom, dito isto, ao mesmo tempo, esse regime legal, entretanto, aprovado, em conjunto com uma portaria, cujos efeitos entrariam em vigor agora, no início desta época balnear, criou um conjunto de novas exigências de assistências de nadadores salvadores, designadamente para piscinas de designado uso público, piscinas de uso público, e até para as piscinas que aqui referiu, para a prática de competição e formação. Se ler com atenção a portaria, verá que essas piscinas também são excluídas do âmbito do... São, senhor deputado. Do âmbito do uso público. Ora, essa pequena introdução da obrigatoriedade de nadadores salvadores nas piscinas de uso público, tal como estava feita, remetia às necessidades de nadadores salvadores no país, não se consegue concretizar exatamente, porque ninguém me conseguiu dizer exatamente quantas piscinas de uso público há no país, mas conseguem-se identificar pelo menos umas 2.000, o que praticamente duplicaria as necessidades de nadadores salvadores para esta época balnear. O país não tem nadadores salvadores, nem tem capacidade de formar os nadadores salvadores suficientes para toda essa atividade. De maneira que foi preciso tomar uma opção. E essa opção que foi preciso tomar foi dar prioridade onde a função de nadador salvador, tal como existe hoje descrita na lei, tal como com a formação e com as exigências que elas têm hoje, é efetivamente necessária pelas exigências da própria função, que é nas praias. Porque o salvamento numa piscina é muito mais simples do que numa praia. Porque numa piscina de um hotel, de um empreendimento turístico, ou numa piscina de competição, é relativamente simples a uma pessoa sem formação qualificada fazer um salvamento marítimo, um salvamento de afogamento. Sobretudo com exigências que se mantêm na lei de haver equipamento disponível para esse socorro. É fácil atirar uma boia, é fácil atirar uma vara, é muito diferente de entrar no mar com ondulação forte, com correntes fortes e ir buscar alguém ao largo e voltar para trás. E essa opção teve que ser feita. E foi uma opção ponderada e tecnicamente trabalhada com o Instituto de Socorros Anáfragos. Não foi um disparate saído do nada. É uma reflexão técnica tida com o Instituto de Socorros a Náufragos, que assenta na necessidade de dar prioridade àquilo que é prioritário. Dir-me-á o Sr. Deputado Jorge Machado, mas tinham era que formar mais nadadores salvadores. O saber acumulado ao longo dos anos diz-nos quantos nadadores salvadores é possível formar por ano. E isso fez-se. Esta época balnear teve um início mais complexo por força dessa necessidade acrescida de nadadores salvadores. Eu creio que no decorrer das próximas duas semanas, se resolverão os problemas que ainda estão por resolver. Ainda há falta de alguns nadadores salvadores pelo país, por força de duas razões. Uma é essa alteração à portaria, que nos permitirá libertar nadadores salvadores para as praias. E uma segunda razão também, o fim da época de exames. Agora, nós entendemos que não devíamos fazer uma alteração profunda no regime que está em vigor, porque aquilo que eu considero ter sido uma alteração um bocadinho precipitada não deve ser respondida com uma nova precipitação. Portanto, eu julgo que nós devemos passar esta época balnear e, no final da época balnear, fazer um balanço de como as coisas correram e, eventualmente, fazer os ajustes adequados ao regime que temos em vigor. Quanto à questão constitucional, não me debruçarei sobre ela, apenas lhe direi que, no âmbito das competências de um Estado costeiro, o salvamento marítimo e a assistência a banhistas é uma competência essencial, que não está mal no âmbito da Autoridade Marítima Nacional. Mas a questão constitucional eu deixo para os constitucionalistas.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Teve um tempo suficiente para esclarecer este assunto, não é verdade? Mas eu penso que também toda a Comissão compreendeu a pertinência desta matéria e, por isso, acompanhou esta extensão de tempo. Agora dávamos, portanto, iríamos dar a segunda volta, que é 3 minutos a cada um dos grupos parlamentares. Dava a palavra, em primeiro lugar, ao Sr. Deputado Bruno Vitorino. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Cumprimentar todos. Com pouco tempo, direto ao assunto. Quando falamos de forças nacionais destacadas, das missões de Portugal integradas na União Europeia, na ONU ou na NATO, quando falamos de certa forma em defender o nosso modelo de civilização, o valor da vida humana, seja ele no flanco leste ou no flanco sul, temas como o combate ao terrorismo, é óbvio que o Partido Social Democrata não pode deixar de estar calado, tem de falar, porque são matérias de facto bastante importantes e que têm de merecer naturalmente uma palavra da nossa parte, porque eu acho que é um tema muito sensível de facto para o mundo, para a Europa e para Portugal, para nós ficarmos em silêncio, e mesmo que isso possa ser visto como um qualquer elogio ao Governo. Não temos qualquer tipo de preconceito em criticar o que deve ser criticado, mas também, naturalmente, em referenciar, em elogiar aquilo que deve ser elogiado. Encaramos isso com a máxima naturalidade e, mesmo que discordemos em algumas matérias, há outras que concordamos, não deixaremos de o referir. Posto isto, duas notas em relação às questões iniciais que foram colocadas pelo meu colega Pedro Roque, e que não ficaram, na nossa opinião, esclarecidas. Uma primeira não é bem um esclarecimento, é uma nota minha que eu não resisto a dar, Sr. Ministro. O Sr. Ministro não é perfeito, foi o próprio que o acabou de dizer, e eu concordo. Certamente que para lá caminha e que tenta fazer esse exercício, esse esforço todos os dias, mas não é perfeito. E eu utilizaria, de facto, essa sua frase para justificar a sua posição em relação à inspeção ao Colégio Militar, e a sua frase do que teria feito essencialmente o mesmo. O Sr. Ministro errou, e o problema aqui é não, até mais na forma do que no conteúdo, não só o Sr. Ministro, o Sr. Governo, como também os partidos que sustentam, aqui não parece, mas que sustentam a maioria do Governo, e deixou uma instituição como o Colégio Militar numa situação muito difícil durante muito tempo, e o assunto da forma como foi tratado levou à demissão de um chefe de Estado-Maior do Exército. Não é uma questão menor, não é uma questão que possa e deva ser desvalorizada dessa forma, e portanto a nós tranquilizava-nos mais que o Sr. Ministro tivesse dito que errei, não faria da mesma forma. tranquilizava-nos mais, mas naturalmente o Sr. Ministro é naturalmente livre de dizer o que entende. Em relação à segunda questão que aqui foi trazida, nomeadamente a participação da Força Aérea em operações, não operação de meios aéreos nas missões de interesse público, nomeadamente no combate a incêndios, só dar algumas notas que me parecem importantes. Primeiro, foi aqui dito que a notícia é falsa. Foi isso que o Sr. Ministro e que o Sr. Secretário de Estado reiterou. Se nos pudesse enviar o desmentido, nós não o vimos, que o Ministério ou a Secretaria de Estado terá feito em relação a esta matéria. Se nos pudesse enviar, agradecíamos, porque acho que é uma matéria importante para ficar, se foi dita, sem esclarecimento público. Mas, em todo o caso, já nos vieram tranquilizar em relação à mesma matéria e até dizer que vão à partida. Não percebi se era uma opinião do Governo, se era do Sr. Ministro, se também é partilhada pelo Sr. Ministro da Administração Interna, mas que o caminho do Governo anterior, no fundo, é para seguir. Uma correção que eu terei de fazer, a ânsia às vezes é tão grande de dizer que tudo o que está para trás, procurarei ser breve, mas só a tolerância que tiveram os restantes interlocutores, Sr. Presidente. O caminho que seria para seguir, só para perceber se é uma posição do Governo, se é uma posição só do Sr. Ministro da Defesa, do Sr. Estado de Estado, se é partilhada pela Sra. Ministra da Administração Interna, porque o tema é importante, a pergunta também, e eu acho que nós temos efetivamente de perceber efetivamente qual é o caminho que este Governo quer, que tem feito durante estes 7 ou 8 meses, e o que é que quer fazer para o futuro em relação a esta mesma matéria. Uma correção última para terminar, Sr. Presidente, em relação ao que disse aqui, que o Governo anterior nada tinha feito em relação a esta matéria, somente o estudo, e que em 4 anos é muito pouco. Não é verdade. Desde 2013 vários protocolos foram assinados entre a Força Aérea e a Administração Interna, nomeadamente no plano de combate a incêndios, no apoio a combate a incêndios, na disponibilização de bases aéreas. O próprio C-295 chegou a integrar o dispositivo, não de combate, mas no reconhecimento e vigilância, e portanto muitas outras coisas foram feitas e encomendados estudos para ver a possibilidade de adaptar outras aeronaves da Força Aérea a esta mesma missão, e portanto também levar as coisas dessa forma tão simples parece que, por um tema que nós consideramos relevante, parece uma forma injusta e muito simplista de encarar a questão, mas mais importante do que isto é que futuro para esta matéria.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora dava a palavra ao Sr. Deputado João Soares, faz favor, do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, queria começar por dizer que é gratificante ouvi-los e é gratificante sentir a vossa sensatez, a vossa inteligência no tratamento das questões da defesa no nosso país. Eu confesso que já não estava habituado há uns anos a esta parte e, portanto, quero sublinhar aqui com particular satisfação. Eu sei que sou suspeito, porque sou seu admirador e sou seu amigo, bem como do Sr. Secretário de Estado. Eu queria trazer aqui, neste quadro de 2 minutos, que o Sr. Presidente em exercício, o Presidente Emérito Júlio Francisco Miranda Calha me dá... Três? Ah, fico-lhe extremamente grato. Sr. Presidente Emérito, gastei, é verdade, nas cortesias. Eu trago-lhe a preocupação quanto à base aérea número 6 e quanto ao que pode vir a passar-se no Montijo. Infelizmente para mim, infelizmente para si, muito mais velho que o Sr. Ministro, e portanto lembro-me de se falar de um aeroporto alternativo ao aeroporto da Portela, de Lisboa, que hoje se chama, e bem, por decisão do Governo, Humberto Delgado, o que é um ato da mais elementar justiça, desde os tempos do Sr. Engenheiro Vaz Pinto, que foi Presidente da TAP e foi Ministro do professor Marcelo Caetano, que eu, aliás, fui aluno na Faculdade de Direito de Lisboa. A necessidade absoluta, fundada em relatórios quanto aos slots, quanto ao esgotamento do aeroporto da Portela, que começa ainda antes dos anos 70, no final dos anos 60. E agora, voltámos a ouvir falar, eu devo dizer-lhe, com a autoridade que resulta ter sido varredor em Lisboa durante uns mesitos também e tal, e ter algum conhecimento do trabalho, como, aliás, o senhor Secretário de Estado, que nessa matéria também tem pergaminhos e muito mais experiência do que eu acho que seria um disparate total transformar o aeroporto, a base aérea número 6 de Montijo, num aeroporto alternativo e complementar de Lisboa, e nomeadamente quanto aos low cost. Eu acho que o aeroporto de Lisboa está longe de estar esgotado, tem uma capacidade longe de estar esgotada, embora seja uma história recorrente que vamos ouvindo desde há dezenas de anos, e a base aérea número 6 é, como o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado sabem muitíssimo melhor do que eu, uma das mais importantes e das mais operacionais das nossas bases aéreas, nomeadamente em missões de busca e salvamento. Eu há pouco estava a ouvi-lo falar com a maturidade e com a precisão e com a inteligência e subtileza que Vossa Excelência põe nas suas palavras quanto às missões de busca e salvamento nos Açores e quanto aos helicópteros da nossa Força Aérea, e causar alguma perturbação na base aérea número 6 de Montijo era, do meu modesto ponto de vista, e utilizando uma semântica que Vossa Excelência aqui utilizou já, por várias vezes a outro respeito, um disparate imenso. Eu lembro-me que o ministro Mário Lino, porque eu tinha uma particular, por quem tenho uma particular estima pessoal e consideração, falou a propósito de um aeroporto na outra margem, qualquer que fosse o seu estatuto, alternativo ou outro, e sabemos dos interesses que houve à volta do Rio Frio e que tem havido desde há muito tempo, à volta, há muitas dezenas de anos, quando falou, usou aquela expressão francófona que ficou célebre, que se lhe colou, que é a do jamais. Eu espero sinceramente que o jamais se aplique a qualquer utilização que não seja a da Força Aérea para a base aérea número 6 do Montijo. Mas eu tenho a certeza que a inteligência, mais uma vez digo, e sabe que não engraxo ninguém, nem preciso de o engraxar, a inteligência, a maturidade, a sensibilidade com que Vossa Excelência gera esta área vão evitar que isso aconteça, mas gostava já agora. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se o Bloco de Esquerda, então é o Sr. Deputado João Vasconcelos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Neste breve tempo disponho duas questões mais específicas sobre a questão manutenção militar. Chegou ao conhecimento do Bloco de Esquerda que a Administração comunicou à Comissão de Trabalhadores que o próximo ano não iria haver inscrições, portanto, relativamente aos serviços de índole social, mais concretamente a questão da creche berçário. Sendo assim, nós entendemos que é uma situação particularmente grave, tendo em conta os relevantes serviços que isso representa para os trabalhadores, nomeadamente aqueles que têm crianças, e se de facto se isto se confirma, se o Sr. Ministro tem conhecimento, a ser verdade, que iniciativas, que medidas pensará, portanto, o Sr. Ministro tomar relativamente à matéria para que tal não se verifique. Outra questão ainda sobre a manutenção militar. Também chegou ao nosso conhecimento que diversos equipamentos, portanto, dessa estrutura e já desativados, fora de serviço, portanto, essa área, todos esses equipamentos, parece que foram entregues à Câmara Municipal de Lisboa, por um valor, enfim, não vou aqui referir, tendo em conta a preservação desse riquíssimo património, arqueologia militar industrial, e parece que há materiais que estão a desaparecer, nomeadamente motores, etc. Portanto, concretamente era sobre isto, se há conhecimento, o que é que vai ser feito sobre matéria, tendo em conta que, enfim, o Ministério, o Governo tem que atuar relativamente a isso para que não se verifique, enfim, não desapareça, portanto, materiais dessa índole que é importante preservar. Era só. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado António Carlos Monteiro, faz favor.
Antes de mais, queria começar por cumprimentar o Sr. Ministro, o Secretário de Estado. É óbvio que o CDS tem e vê com particular satisfação tudo aquilo que sejam os esforços do atual Governo para concretizar a Web Summit, que foi um exemplo de um grande evento internacional na área de tecnologia, que a colaboração entre a Autarquia de Lisboa e o anterior Governo permitiu trazer para Portugal. E, portanto, ficava desde já esta primeira nota, porque a Web Summit é um evento que, embora tendo impacto em Lisboa, tem um significado e uma importância para o país que eu penso que só daqui a... depois dela ocorrer é que todos se aperceberão dela. Depois, tinha aqui algumas perguntas específicas que gostava de fazer ao Sr. Ministro. A primeira diz respeito às extintas Oficinas Gerais de Manutenção do Exército, e queria perguntar qual é o ponto de situação. Ou seja, o atual centro de manutenção sempre irá para Benavente, como estava previsto. O concurso já foi lançado para empreitada, para a sua construção. E, no fundo, a pergunta é quando é que saia da calçada da ajuda e que destino é que irá ser dado a esse equipamento. Uma segunda pergunta, que se prende também com estas infraestruturas, diz respeito às infraestruturas que estavam afetas ao antigo Instituto de Odivelas. O Forte Santo António do Estoril foi notícia recentemente de que estava ao abandono e a degradar-se, a pergunta que eu faço é em relação a essas infraestruturas, qual será o seu destino? Sempre irão ser cedidas às respectivas autarquias, quer o Mosteiro de Odivelas, quer o Forte Santo António do Estoril? Que destino é que o Governo pretende dar a esses equipamentos que neste momento estão, efetivamente, nomeadamente o Forte Santo António do Estoril, fechado e a degradar-se tanto quanto sabemos? Por último, queria perguntar também ao Sr. Ministro qual o ponto de situação e para quando a reestruturação da ação social complementar, que indicou logo no início do mandato que seria uma das suas principais preocupações. E, portanto, neste momento em que estamos perante a vinda do Sr. Ministro a esta comissão, antes das férias do verão e já com tempo decorrido no seu mandato, era importante fazer o ponto de situação relativamente a esta matéria.
Muito obrigado. Agora o grupo parlamentar do PCP. Não sei se o Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, há efetivamente problemas relativamente às tripulações do EH-101, sabe? O PCP tem acompanhado essa matéria e tem colocado essa questão. Mas, Sr. Ministro, não há só um problema de... Não há só um problema de tripulações do EH-101. Há um problema grave de manutenção também, Sr. Ministro. Porque quando chegamos ao hangar e temos 8 dos 12 helicópteros que são considerados Rolls-Royce dos helicópteros a nível mundial parados por falta de manutenção, é óbvio que há problemas. Sendo que, como o Sr. Ministro disse, estão 2 nos Açores, 1 na Madeira e 1 em território nacional, não há nenhum para fazer a redundância em caso de avaria de um deles. E, portanto, há problemas de manutenção que precisam ser resolvidos. E, portanto, essa era uma questão que nós queríamos colocar. Sobre as estações de salva-vidas, ficamos contentes com a resposta que aqui foi dada. Relativamente aos nadadores salvadores, Sr. Ministro e Sr. Secretário de Estado, há um problema grave de falta de nadadores salvadores. O PCP promoveu uma audição pública na sexta-feira passada com atores dos diferentes setores e esse problema veio para cima da mesa. Há um problema de falta de nadadores salvadores e há um problema com a formação. E eu acho que nós deveríamos ter atacado o problema de formação, incumbindo ao Instituto de Socorro a Náufragos a responsabilidade da formação e não alinhar nesta perspectiva da privatização da formação, que deu um resultado verdadeiramente desastroso. Diz o Sr. Secretário de Estado, e muito bem, a responsabilidade é do PSD e CDSPP. Pois nós sabemos que é, mas nós estamos em condições hoje de alterar este paradigma e alterar as regras de formação para responder ao problema de formação de nadadores salvadores que temos em cima da mesa. Mas a portaria, Sr. Secretário de Estado, refere, nas piscinas dos empreendimentos turísticos fica facultativa a utilização do nadador salvador. Mas depois não resolve o problema das piscinas municipais, porque diz, nas piscinas destinadas ao alto rendimento esportivo, há uma ou duas a nível nacional, e nas piscinas destinadas à formação e competição. Não há muitas piscinas destinadas à formação e competição. Há piscinas municipais que são usadas para formação e competição, mas não destinadas a... E, portanto, esta norma, não resolvendo o problema das piscinas municipais, não resolvendo, na nossa opinião, o problema das piscinas municipais, abre a porta relativamente aos empreendimentos turísticos. E é isso, Sr. Secretário de Estado, nós temos que lhe dizer, não podemos facilitar. E se há um problema de falta de nadadores salvadores, que tomem-se as medidas com caráter de urgência para a formação. Sabemos que não é de um dia para o outro que se formam nadadores salvadores. Mas ilibar da responsabilidade dos empreendimentos turísticos de ter um nadador salvador é que nos parece, não quero, eu sou emotivo na utilização dos adjetivos, mas não nos parece correta e prudente do ponto de vista da segurança, quando sabemos que uma boa parte dos acidentes ocorrem nessas mesmas piscinas, Sr. Secretário de Estado. E, portanto, a solução deveria ter sido outra que não esta. Disse, ouviu o Instituto de Socorro a Náufragos, pois poderíamos ter ouvido outras entidades que refletem sobre esta matéria. Poderíamos ter ouvido, e precisamente na audição que nós tivemos, muitas das entidades que pensam e refletem sobre as questões de salvamento marítimo, disseram precisamente que não foram ouvidas sobre esta matéria e classificaram como uma irresponsabilidade a presente portaria. E, portanto, importava ponderar relativamente a esta matéria. Sr. Ministro, duas questões adicionais. Drones. O Sr. Ministro prepara-se para entregar a compra dos drones para o Exército a uma agência da NATO, a NSPA. E, Sr. Ministro, eu pergunto-lhe, quanto é que a NSPA vai cobrar ao Estado português pela realização de contrato? Eles não trabalham de borla, nunca trabalharam, portanto vão cobrar ao Estado português dinheiro pela realização do concurso internacional, quando poderia ser o Estado português a fazê-lo. Segunda pergunta relativamente a esta matéria, Sr. Ministro, é perguntar, sabendo que há, no que diz respeito aos drones, várias universidades a desenvolver projetos, os diferentes ramos a desenvolver projetos autónomos, porque carga d'água é que nós não fazemos um concurso que tenha em consideração a incorporação de mais-valia da economia nacional na realização deste concurso. E porque é que nós não desenvolvemos a tecnologia para produzir um modelo que seja adequado para os três ramos e que se promova a economia nacional? Por fim, o senhor Presidente com certeza que irá concordar da importância desta pergunta, são 30 segundos, só para dizer o seguinte, Sr. Ministro, nós hoje temos uma realidade nova, há cada vez mais mulheres nos ramos das Forças Armadas, e ainda bem, e isto implica que há cada vez mais casais de militares nos ramos das Forças Armadas. Há um problema de assistência dos filhos destes militares, porque quando estão os dois ao serviço, os ramos das Forças Armadas não conseguem responder. E, portanto, a pergunta que lhe queremos colocar é que muitas vezes fala-se da incorporação de mulheres nos ramos das Forças Armadas, nós saudamos esse facto, mas é preciso criar as condições para que, nas situações em que há um casal que são militares, em que os dois são colocados lá fora em serviço, como é que isto se responde do ponto de vista do plano social? Era a pergunta que também lhe deixava.
Muito obrigado,
professor. Muito obrigado.
Deputado, portanto, dá agora a palavra ao Sr. Ministro para responder ao conjunto das questões que foram levantadas pelos diversos grupos parlamentares.
Eu começaria pela intervenção do Sr. Deputado Bruno Vitorino, agradecer as palavras de concordância na parte em que as exprimiu E pronto, olha, em relação ao Colégio Militar, não sei mais que lhe diga, eu bem sei que a inspiração judaico-cristã é determinante nas nossas vidas, sejamos ou não católicos, mas eu não consigo, por muito que queira, assumir o pecado, sabe? E olha, e portanto, ainda por cima sou católico, mas olha, se eu tiver pecado, Deus me perdoará, agora peço-lhe que me excuse de vir aqui fazer um perdão, porque eu não vou fazê-lo. Aliás, quanto mais tempo passa, e se calhar o pecado de orgulho, mais eu acho que decidi bem nesta matéria. Considerando os efeitos muito positivos para o Colégio Militar, ao contrário da opinião do Sr. Deputado, eu acho que é muito positivo que se fale destes assuntos, eu acho que não há assuntos tabus e que o Colégio Militar nunca reivindicou beneficiar de uma proteção tabu nesta matéria, como aliás está agora a demonstrar muito serenamente o chefe de Estado-Maior do Exército, a auditoria que foi efetuada, os resultados e o que se propõe fazer através da criação do grupo de trabalho. E, portanto, registro e respeito muito a sua opinião, mas eu não vou nem dizer perdoa-me, nem assumir pecado, porque estaria a mentir. E mentir, como sabe, continua a ser também um pecado em termos objetivos. Depois, quanto às emissões de interesse público, eu chamo a atenção para o seguinte. A notícia não é verdadeira ou falsa por merecer ou não desmentido. É uma rásica que eu recuso. Se for publicada ou se forem publicadas afirmações, ou se houver uma fonte não identificada que diz A e a verdade for B, era o que faltava que para passar a ser mentira tivesse que haver um desmentido. E o desmentido, ainda por cima, teve o seu deputado em direto desta feita com a indicação da fonte, porque, como terá reparado, o senhor secretário de Estado invocou explicitamente uma conversa que teve com o senhor secretário de Estado, disse o nome, e disse qual foi o teor da conversa. E, portanto, se, como eu suponho que esta audição ou é pública ou tem meios de divulgar aquilo que aqui é dito, logo veremos quem é que está a mentir, se é a fonte anónima invocada no artigo ou se é aquilo que o senhor secretário de Estado aqui veio com transparência dizer. Independentemente disso, eu não me recordo ter dito que o anterior governo não fez nada. Nem eu. Pronto, olha, mas Eu não disse isso. Eu só disse e mantenho que quanto a esta questão controvertida, em primeiro lugar, não estamos a falar de todas as missões de interesse público, vamos ser mais precisos, estamos a falar de uma dimensão muito específica de uma cooperação reforçada das forças aéreas no que respeita ao combate aos incêndios, porque sabemos que há muito tempo essa colaboração em missões de interesse público de enorme mérito, de enormíssimo mérito, é prestada pela Força Aérea e não, aliás, os protocolos que invocou estão a ser cumpridos religiosamente. Desde 2013 até 2016, inclusive, estão a ser cumpridos religiosamente e noutras missões de interesse público há também protocolos e acordos, como sabe, com diferentes instituições dos outros ramos das forças Armadas. Portanto, eu não me recordo, mas foi essa a opinião que eu transmiti, não era aquilo que transmitir, dizer que o governo anterior não fez nada. De facto, teve 4 anos para fazer e neste aspecto muito concreto, que tem, como sabem, ainda por cima outras dimensões mais técnicas, quanto à natureza dos meios operacionais para o combate aos fogos e depois a projeção ao longo do ano dessa capacidade que poderia ser melhor utilizada para alguns por parte da Força Aérea, esse aspecto consta do tal estudo que teve ocasião de referir e está neste momento em análise. Posso garantir que não há qualquer decisão ainda tomada quanto a esse ponto. Antes de, se me permitisse só, Sr. Presidente, é mesmo para concluir em relação ao Sr. Deputado Bruno Vitorino, dizer já agora que há uma pergunta que foi colocada pelo PSD e que que o Governo, o Ministério da Defesa já devia ter respondido até 24 de maio, aí sim eu pequei, porque o meu gabinete trabalhou afanosamente para ter a resposta pronta a tempo, foi o Ministro que pecou e que ainda não a validou, mas nos próximos dias essa resposta será entregue. Está a ver como chegamos à curva. Continua a haver esperança na terra, o que eu costumo dizer. Ora, muito bem. Quanto ao Sr. Deputado João Soares, primeiro dizer que o Sr. Deputado me fez corar, coisa que não é muito habitual, e já que estamos em fase de pecados, houve aqui um pecado quase de orgulho que o Sr. Deputado conseguiu desencadear em mim com as palavras, obviamente exageradas e injustas, que sobre mim disse. Já agora, para isto não parecer uma declaração de amor, Sr. Presidente, afirmo aqui também publicamente a enorme admiração e amizade que tenho pelo Sr. Deputado João Soares. Isto dito, e deixando a parte mais afetiva, quanto à preocupação que exprime relativamente à base aérea do Montijo, compreendo que a exprima, mas eu penso que não haverá, razão para tal. Em primeiro lugar, porque é um processo, como sabe, está já a desenvolver-se há muito tempo. Em segundo lugar, porque já em 2016, evidentemente, com lisura, com serenidade, a Força Aérea já exprimiu tudo aquilo que neste momento a separa de poder considerar que estão preenchidas as condições para a utilização daquela base. Portanto, é uma tomada de posição recente da Força Aérea, onde diz, quanto a este ponto, quanto àquele, quanto àquele, quanto àquele, ainda não estão de todo preenchidas as condições para que essa utilização, nos termos que o Sr. Deputado antevia, viessem a concretizar-se. Portanto, é um processo que está a ser acompanhado, aliás, também através de outras reuniões promovidas pelo Sr. Secretário de Estado, e tanto quanto sei, está, aliás, foi nomeado um grupo de trabalho que terá que se pronunciar a breve prazo sobre este assunto. Portanto, a questão não está abandonada, ou seja, não está ovelha fora do redil, está a ser acompanhada e com a total participação de quem tem mais competência para se pronunciar sobre o assunto, que é neste momento, como é evidente, a Força Aérea Portuguesa. Quanto à questão colocada pelo Sr. Deputado João Vasconcelos sobre a questão da creche, eu não lhe escondo que ficaria satisfeito se a questão da manutenção militar se reduzisse à creche. A situação da manutenção militar EPE é bastante mais preocupante, porventura, noutras dimensões que não apenas a creche, mas no que à creche especificamente se refere, eu obtive aqui a informação, eu nem sabia sequer que a manutenção militar tinha uma creche, portanto podia fazer aqui um brilharete, mas estaria, estaria, mas não sabia que tinha uma, mas pronto. Tenho uma creche, que é um berçário com 45 utentes, nas tais instalações que agora foram alocadas à Web Summit. Vai funcionar a creche até 15 de agosto, não é? E a partir daí haverá uma transferência da creche por protocolo para a voz do operário, para as instalações da voz do operário. Portanto, penso que essa dimensão está devidamente salvaguardada. Relativamente às questões colocadas pelo Sr. Deputado Carlos Monteiro, portanto, que se congratula com a Web Summit, faz muito bem, é de facto um negócio, porque é um negócio de trata, virtuoso, que parte de uma premissa que eu tenho por absolutamente certa. Independentemente das questões de propriedade ou da alocação de bens públicos à instituição A ou à instituição B, tanto quanto possível, lá onde houver um fim mais virtuoso, uma melhor preservação, a realização de um fim público maior, deve esse fim público maior ser realizado por essa via e, portanto, é de facto um acordo entre a autarquia e o Governo, com a participação determinante do Exército, do Ministério da Defesa Nacional através da DGRDN e pronto, acho que é realmente um fim feliz e também tendo a concordar consigo a projeção do impacto da Web Summit, só perceberemos mais tarde, mas é com certeza muitíssimo significativo. Sem prejuízo de depois o Sr. Estado poder dar mais pormenores sobre as oficinas gerais, manutenção de exércitos ou transferência para Benavente, que tanto quanto sei está a ocorrer como planeado, bem como quanto às questões ligadas às instalações do Odivelas e Forte Santo António de Estoril, ficava então, para não me atrasar demasiado, ficava apenas com a parte da ação social complementar. Eu não percebi muito bem a pergunta do Sr. Deputado, porque pergunta o que é que nós fizemos já em relação à ação social complementar. Pronto, já sabe com certeza que foi definido. Perdão? Não sei se percebi, mas vou discorrer e o Sr. Deputado me dirá se eu estou a responder ou não. Porque a 10 de março, como sabe, foi nomeado um novo Presidente e foi feita uma carta de missão particularmente exigente que define parâmetros completamente distintos do Deus dará em que estava a instituição. Que, como sabe, está numa situação muitíssimo preocupante do ponto de vista da gestão financeira e dos resultados, não tinha sequer contas aprovadas para 2014 e isso com certeza não imputará a este Governo. Em segundo lugar, e daí a minha perplexidade em relação ao tópico, eu supunha que o Sr. Deputado tivesse conhecimento que já foi aprovado em Conselho de Ministros o Decreto-Lei que altera a orgânica do IASFA nos termos exatos em que eu tinha vindo aqui assumir o compromisso perante esta Comissão. E daí a minha surpresa, ou seja, não sei o que mais possa fazer a não ser esperar que estas medidas finalmente recoloquem tanto o IASFA como as suas duas componentes principais, a Ação Social Complementar e a ADM, no reto caminho. Posso já dizer, entretanto, que ao contrário da anomia anterior e o estado catatónico em que estava a instituição com um único vogal, neste momento já foi efetuada a conclusão das contas de gerência de 2014, já foi levantado um conjunto de inquéritos, nomeadamente até processos disciplinares e auditorias, relativamente a várias situações muito preocupantes que foram detectadas. Já está a ser concluída a avaliação das estruturas organizacionais existentes e o levantamento das necessidades mais críticas em termos de recursos humanos. Já está também a ser concluído o estudo sobre a utilização ou reutilização dos apartamentos para autónomos para idosos do caso Oeiras e também um relatório sobre os serviços prestados na UF2 Oeiras e por aí adiante. Ou seja, se há coisa que eu acho que tem sido a atuação deste Governo no que se refere ao IASFA é mesmo uma atenção muito particular, considerando a situação, como disse, crítica em que se encontra a instituição. Nos termos do Decreto-Lei que já foi aprovado em Conselho de Ministros, e tal como eu tinha dito, o Conselho Diretivo passa a contar com três elementos, embora a nomeação do terceiro elemento não seja tida como urgente nesta fase em que há um balanço inicial que está a ser efetuado pelo Presidente e pela Sra. Vogal, que aliás transita e não foi substituída por este Governo. Em segundo lugar, estabelece, tal como tinha sido o meu compromisso perante esta Comissão, um conjunto de prioridades que definem com muito mais clareza o que é a ação social complementar e não um elenco errático de atribuições de instituição que levava a que a prioridade e aquilo que era realmente importante pudesse por vezes ser deixado para segundo plano e finalmente também, como saberá, também se elimina a possibilidade do IASFA conceder empréstimos aos beneficiários antes que esta questão seja criticada por contender com pessoas necessitadas. Chama a atenção que não é necessário um sistema de empréstimos contra o qual eu sempre fui, porque considero que é uma forma de usura. Usura, não estou a imputar nada às pessoas que concedem os empréstimos, só que eu não consigo definir critérios objetivos para uma instituição que não está vocacionada para este efeito, para a concessão destes empréstimos, por muito que me digam, ainda por cima, que a atividade até tem resultados positivos. Se tem resultados positivos, também não consigo perceber os critérios objetivos para que tal aconteça e, portanto, aquilo que em geral fica acessível, evidentemente, a todos os utentes e aquilo que em geral designamos como a família militar é o acesso, nos termos gerais, aos mecanismos de comparticipação financeira extraordinária, que é um mecanismo geral já existente e que não depende do IASFA para que os seus utentes possam ele aceder, sempre que possível, esse mecanismo reembolsável. Depois, passava ao... Ai, não passava nada. Se o senhor Presidente me permitisse, então, o seu Secretário de Estado na parte que...
Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação às perguntas do Sr. Deputado António Carlos Monteiro... Sim. Relativamente às OGME, está previsto que sejam transferidas para Benavente. Previsivelmente, este ano serão lançados já dois concursos relativos a esse procedimento de transferência. Portanto, para já, como planeado, um bocadinho mais longo, mais demorado do que se previa, mas isso vem, já está planeado para aí pelo menos desde 2009, portanto, julgo que é um processo que tem demorado, mas que está em curso. Relativamente ao Instituto Odivelas e ao Forte de Santo António de Estoril, estão a decorrer, de facto, negociações entre a Direção-Geral do Tesouro e Finanças e as câmaras respectivas, portanto, a de Odivelas e a da Câmara de Cascais. Ainda no tempo do anterior governo terá sido prometido qualquer coisa à Câmara de Cascais que ainda não se conseguiu perceber exatamente o que é, mas estão a decorrer negociações relativas à utilização desse património para fins de interesse público. Portanto, nem esse património é privatizável, vendável, por força da sua natureza, designadamente Forte Santo António de Estoril, está em domínio público marítimo, portanto não pode ser alienado. E foram as perguntas do deputado António Carlos Monteiro. As perguntas do deputado Jorge Machado não acrescentaram nada às perguntas anteriores, foi uma repetição daquilo que tinha referido. Eu não posso acrescentar-lhe mais, posso-lhe apenas dizer que foi feito a partir de abril, como eu lhe referi antes, e peço-lhe que não faça de conta que eu não disse isso, um esforço de formação acrescida de nadadores salvadores, no qual se envolveu o ISN, se envolveu a Escola de Bombeiros,
e com isso conseguiu colocar-se o número de nadadores salvadores formados este ano praticamente ao nível do ano passado. Também não se pode obrigar as pessoas a inscreverem-se nos cursos. As pessoas inscrevem-se voluntariamente para o fazer. E houve um esforço nesse sentido e atingiu-se, apesar de tudo, quase os 2 mil nadadores salvadores formados este ano. Senhor Deputado Jorge Machado, eu queria dizer-lhe o seguinte. Apesar de tudo, a dita privatização da formação foi feita para as associações nadadores-salvadores. Portanto, foi atribuída às associações nadadores-salvadores essa competência. Isso está, aliás, lá na portaria. Não lhe vou dizer que estou de acordo com esse modelo. Estou-lhe a dizer que é o modelo que está em vigor e que será avaliado no final da época balnear. Relativamente às piscinas, terem ou não terem nadadores-salvadores, quem nos temos a lei tem a competência técnica para se pronunciar em matéria de socorro a banhistas é o Instituto de Socorros Anófagos. Não são outro tipo de associações ou outro tipo de entidades. E o Instituto de Socorros Anófagos é que se pronunciou tecnicamente. E, Sr. Deputado, se aquilo que diz, se acha que se devia isentar as piscinas municipais desta obrigação, eu queria dizer-lhe, apesar de tudo, o seguinte, e do ponto de vista técnico, o tipo de utilização que tem, se não disse isso, ainda bem, porque não estamos de acordo, porque o tipo de utilização que as piscinas municipais, as piscinas públicas municipais, não estamos a falar das piscinas municipais onde decorrem aulas de natação, onde decorre formação, essas estão excluídas, não são consideradas piscinas de uso público, nos termos da portaria. Então, nos termos da relação, não são consideradas piscinas de uso público. O tipo de utilização dessas piscinas é diferente do tipo de utilização das piscinas dos empreendimentos turísticos e tem um tipo de utilização mais arriscado. E normalmente, de qualquer forma, o tipo de acidentes que ocorrem nessas piscinas, como o Sr. Deputado exemplificou, aliás, aqui, não tem a ver com problemas de nadador salvador, tem a ver com quedas e com, que o Sr. Deputado Jorge Machado, aliás, aqui referiu, e cujo tipo de assistência é completamente diferente. Do ponto de vista técnico, foi necessário concentrar nas praias os nadadores salvadores disponíveis. No final da época, temos que fazer o balanço que se justificar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, faz favor.
Se me permite, Sr. Presidente, e aproveito para o cumprimentar, só queria completar a resposta relativamente a uma pergunta que foi colocada pelo Sr. Deputado a propósito da NSPA. A propósito do concurso para drones. De facto, no Diário da República, em 24 de maio, foi publicada a autorização para a aquisição de 12 sistemas, aliás, esses 12 sistemas que incluem, no fundo, 36 mini UAVs, e a questão que se coloca, tanto quanto consegui perceber, era a circunstância do Sr. Deputado contestar em dois planos. Primeiro, o custo que esta decisão comporta e, em segundo lugar, a circunstância de não permitir precaver a possibilidade de recurso à tecnologia nacional. Primeiro, quanto ao custo, e tratando-se da NSPA, de facto, uma agência de procurement e é uma espécie central de compras, existe um custo que não é muito elevado, que representa uma percentagem de 2 a 3% do valor do contrato, mas é um custo também, se me permite, que diminui na proporção exata ou até mais do que proporcionalmente o custo administrativo e o custo de organização técnica do concurso desta natureza se fosse outra a solução encontrada. Em segundo lugar, se nós somos parte desse sistema e se esse sistema tem uma enorme eficiência do ponto de vista da organização de processos concursais e se nós, aliás, procuramos dele beneficiar através da participação de empresas portuguesas nesses concursos, não vejo por que razão é que estaríamos impedidos de, nesta parte, e se considerarmos que é uma forma mais eficiente e mais racional de escolher, eu acho que o facto de ter a expressão NATO não contamina o procedimento de escolha, que é um procedimento muito profissional e muito transparente de seleção e de escolha, a que, aliás, os Estados, quaisquer que sejam, recorrem cada vez mais. E, finalmente, a questão da proteção da proteção nacional. Isso também eu gostava, Sr. Deputado, também gostava que num concurso eu pudesse dar preferência à tecnologia nacional ou por qualquer outra forma, condicionar a escolha de um concorrente à incorporação de tecnologia nacional. Mas, duas coisas. Primeiro, mesmo na área da defesa, isso é juridicamente cada vez mais difícil de fazer. E eu fraudes, pelo menos que as conheça, não faço. E em segundo lugar, se esta foi a proposta que me foi submetida, porventura será a circunstância de, para este sistema, para este tipo de UAVs, não haver com certeza recurso fácil à produção nacional, sabendo eu, muito embora que há empresas com muito mérito, numa camada ou numa estrutura intermédia dos UAVs, vêm desenvolvendo a sua atividade e procurando também com muito mérito internacionalizar-se. Espero ter respondido à sua questão e peço desculpa pelo tempo.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu queria, não, há pouco não o fiz para não interromper o ritmo das respostas, queria cumprimentar o Sr. Ministro e o Secretário de Estado e também os seus deputados, justificando a hora tardia da minha chegada, mas razões de natureza política partidária obrigaram a minha presença numa reunião e, portanto, queria apresentar aos seus deputados as minhas desculpas por este atraso. Queria agradecer ao Sr. Vice-Presidente Miranda Calha a forma sempre superior que me comanda aos trabalhos e, portanto, dar nota que, agradecendo isso, que foi distribuída agora uma carta ao senhor, que tem a assinatura de 4 Ministros da Defesa, Espanha, o nosso Ministro da Defesa de Portugal, o Sr. Ministro Azevedo Lopes, o Ministro da Defesa de Itália e o Ministro da Defesa francês, dirigido ao Secretário-Geral da NATO. É muito oportuno, até porque amanhã teremos o gosto de ter o Sr. Ministro na abertura. Quinta-feira.
Já me estava.
Pela reação atenta de algumas pessoas aqui na sala, eu percebi que estava. Quinta-feira teremos de manhã a nossa conferência sobre a Conferência de Varsóvia da NATO, a Convenção de Varsóvia da NATO. E teremos já cá amanhã o Sr. Secretário-Geral Adjunto da NATO, que receberemos aqui no Parlamento e ofereceremos um jantar amanhã à noite. Tenho neste momento inscritos para a terceira ronda, julgo que estão esgotadas no âmbito da segunda ronda todas as intervenções, para a ronda de 2 minutos. Tenho inscrito para já o Sr. Deputado Carlos Costa Neves, num total de 5 inscrições. Tenho a seguir a Sra. Deputada Idália Muniz, 4 inscrições. Desculpe, Idália Serrão, peço desculpa, Sra. Deputada. Peço desculpa. E peço desculpa. Isto é circunstância, estava distraído. Peço imensa desculpa. A Sra. Deputada Sária Madruga da Costa e o senhor Deputado António Ventura. Não sei se há mais inscrições. Os senhores deputados João Rebelo, António Carlos Monteiro, Diogo Leão. Eu irei procurar, Jorge Machado, irei procurar fazer intercalar as intervenções para não ser os grupos parlamentares todos seguidos. Bom, temos então, vamos dar início a esta terceira ronda. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, passava a palavra ao Sr. Deputado Carlos Costa Neves, que dentro do possível pedia que cumprisse, enfim, o tempo que está atribuído, sendo 2 minutos claramente muito curto. Obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Senhoras e Srs. Deputados, regressando ao princípio, ao início da intervenção do Sr. Ministro, para reafirmar a nossa total concordância com a abordagem da importância do enquadramento de Portugal na NATO, da forçosa inter-relação da NATO com a União Europeia e da importância das matérias de segurança e defesa, quer para o país, quer para a União Europeia. E, dito isto, afirmar que nos parece que esta relação, que é tão óbvia entre a NATO e a União Europeia, como todos sabemos, não é uma relação fácil, ou pelo menos não é uma relação com grande eficácia. E a partir desta constatação, dizer, como é óbvio, que a nossa discordância com as posições, quer do grupo parlamentar do PCP, quer do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda, nestas matérias, é total, quer dizer, não encontro ponto de confluência, e por outro lado também pedir-lhe que, em função quer da Cimeira de Varsóvia, quer do próximo Conselho Europeu, onde se continua a dizer que a alta representante Mogherini irá apresentar a estratégia global, se acha que dos próximos tempos e desta necessidade tão óbvia poderá haver desenvolvimentos positivos nesta inter-relação entre a NATO e a União Europeia. Enfim, eu não queria fazer a pergunta desta maneira, mas em resumo a pergunta é: será desta que nós conseguimos ir um pouco mais longe nesta inter-relação, e se continuamos a ter razão para esperar algo desta estratégia global? Ainda em matéria de segurança e defesa, eu sei que não é com o Sr. Ministro, mas tendo um membro do Governo à minha frente que sei que tem naturais preocupações com as questões de segurança e defesa, deixar nota da nossa preocupação com o facto de ainda não haver, tanto quanto penso, nenhuma aproximação à questão da Lei Quadro do Sistema de Informações da República Portuguesa. Ou seja, houve uma declaração de inconstitucionalidade, o Sr. Ministro conhece o processo todo melhor que eu. A questão é que, não havendo Lei Quadro, não há Lei Quadro. Muito obrigado, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra agora ao Sr. Deputado. Sra. Deputada Idália Serrão, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro, eu gostaria ainda de voltar ao assunto IASFA, porque o Instituto de Ação Social das Forças Armadas tem matéria bastante para nos fazer acompanhar com bastante preocupação aquela que é a sua evolução, e também nós entendemos aquela que é a atenção particular que o Sr. Ministro tem dado a esta instituição, porque também temos conhecimento do estado a que chegou o IASFA nos últimos anos. Eu diria que existem três grandes áreas que eu gostaria de referir, pedindo-lhe o seu comentário, ainda que nos pudesse dar mais alguma informação complementar, porque já nos deu bastante, mas dentro desses três pilares de intervenção, eu diria que a governação do Instituto é uma das preocupações. Eu sei que está neste momento em vias de ser, de entrar nos carris com a nomeação do novo Presidente, com as alterações que se anunciam na própria orgânica do Instituto e que podem ser um importante contributo para fazer chegar os recursos a quem deles efetivamente necessita de forma mais eficaz e com maior eficiência para o próprio Instituto. E a redefinição da missão do IASFA, que aliás foi introduzida no Decreto-Lei de 2 de junho, que o Sr. Deputado desconhecia, mas que o Sr. Ministro já aqui referiu, serviu também para clarificar algo que estava num limbo, que era a atribuição de apoios a beneficiários sem qualquer critério, e isso nós reputamos também como bastante positivo. Há outra questão que me parece bastante importante, e pedi ao Sr. Ministro também que nos pudesse dar alguma informação, que é a questão do inventário patrimonial do Instituto. Nós sabemos que existem muitas entropias para que esse inventário seja feito e algumas que nós desconhecemos e que se calhar nunca viremos a conhecer. E por último, Sr. Ministro, a questão do financiamento da ação social complementar e da própria prestação de serviços da ação social, nomeadamente aquela que existe, ou melhor, a existência de respostas sociais para os idosos, para as crianças, para as pessoas com deficiência, para os estudantes, para os doentes, e que são um bocadinho semeadas, se me permite esta expressão, de forma indiscriminada, e que eu acho que, e gostaria de um comentário do Sr. Ministro, nomeadamente quanto à capacidade instalada, à ocupação e eventual duplicação de respostas no mesmo território, por diferentes serviços do Estado e da administração pública, e portanto isto são matérias que têm sido objeto de levantamento e de identificação e de diagnóstico por várias entidades, e queria saber como é que o Sr. Ministro olha para todas estas questões. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu ia propor que temos neste momento inscritos mais 2, 4, 6 senhores deputados. Para facilitar uma resposta mais cabal do Sr. Ministro, fazia-se mais uma pergunta. A palavra ao Sr. Deputado João Rebelo. E a seguir o Sr. Ministro respondia a esta ronda de 3 perguntas, para isto ter alguma consistência em termos de perguntas e respostas. Muito obrigado. Sr. Deputado João Rebelo.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu registei as respostas que me deu em relação ao recrutamento e acompanho no que disse. E eu acho que há mais, e pode ser feito a nível da certificação do que acontece no fim dos contratos, do que é entregue depois a cada um dos RCs e dos RVs em relação ao que eles, quando terminam o contrato e voltam para a vida civil, em relação à certificação que acontece. E portanto, algo deve ser feito nos ramos em relação a isso. Nós sabemos que os ramos têm uma qualificação que é dada em relação aos cursos que são ministrados e à formação que lhes é dada, mas, enfim, não há oferta de catálogos nacional de qualificações, os mecanismos de garantias de qualidade que dispõem os ramos neste momento, enfim, não sabemos claramente. Acho que há muito a trabalhar sobre o que é entregue no fim dos contratos aos RCs e RVs que terminam a sua ligação às Forças Armadas. Disse bem o Sr. Ministro, 6 anos é algo que nós devemos trabalhar, se não é melhor estender esses mesmos contratos, e, portanto, é um trabalho que deve ser feito com razoabilidade, mas de facto é algo que deve preocupar e está a preocupar seguramente os ramos, como está a preocupar o Sr. Ministro. Mas a pergunta que eu tinha, Sr. Ministro, tem a ver com a Força Aérea e na vinda do novo chefe do Estado-Maior da Força Aérea, o General Manuel Rolo, deixou-me um bocado perplexo estes dados, porque vem um bocado contrariar a tendência dos últimos anos. E tem a ver com as horas de voo da Força Aérea. Em 2012, nós atingimos o ponto mais baixo de horas de voo da Força Aérea, que eram 15.037. No ano a seguir, passou-se... Eu estou a dar números executados e não as previsões. Em 2013, passou-se para 16.456. Em 2014, 17.754. E 2015, 8.125. Certo, mesmo assim ainda estamos longe dos mínimos que seriam necessários, que eram 20.000, 22.000 horas. Ou o pico que tivemos em 2010 de 23.000 horas. Mas segundo os dados que nos deu o Sr. General, a previsão com o orçamento que tem neste momento de horas reais de voo serão este ano de 15.350. Ou seja, estamos a regredir em termos do número de voos. O que eu gostaria é se o Sr. Ministro recebeu da parte da Força Aérea um pedido de reforço de verba para aumento do número de horas para o que era expectável este ano, que era cerca de 19.800 horas, para manter a progressão que tem vindo a acontecer depois do pico mais baixo, que foi em 2012. E se tem essa informação e se essa verba está reforçada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Ministro tinha então a palavra para fazer o favor de poder responder às 3 primeiras perguntas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente à intervenção do Sr. Deputado Costa Neves, que agradeço, de facto nós estamos em tempos bastante importantes, se olharmos como importante a questão de um reforço da interação entre as duas organizações, União Europeia e a Organização do Tratado do Atlântico Norte. A posição do Estado português tem sido, neste ponto, a defesa de um reforço do papel da União Europeia, ou seja, um maior protagonismo da União Europeia pela sua especial vocação regional para enfrentar gradualmente estas questões, sem prejuízo de entender o governo que, digamos, a organização predominante e continuará a ser na esfera da defesa, continuará a ser a organização do Tratado Atlântico Norte, sem prejuízo também, evidentemente, do papel das Nações Unidas, o papel cúpula e fundacional das Nações Unidas. A eficácia desta relação tem sido posta em causa por vários aspectos. Primeiro, alguns Estados da União Europeia, que também são Estados da Organização do Tratado Atlântico Norte, preferem que a exclusividade quase nestas áreas seja cometida à NATO. Outros, sendo apenas membros de uma destas organizações, preferem que tudo fique como está e que não haja miscigenação. Que essa tendência para uma maior complementaridade me parece indiscutível, resulta até da circunstância de, em reuniões, nomeadamente na última reunião do Ministro da Defesa da União Europeia, ter sido patente que os ministros estavam mais à frente do que o próprio aparelho, se assim possa exprimir, da União Europeia, bastante mais cauteloso do ponto de vista jurídico quanto ao papel que pode ser desempenhado pela União Europeia. Ou seja, notei, embora estas interpretações valham o que valham, mas a verbalização que foi feita até na reunião que contou com a presença dos ministros aos estrangeiros, há a verbalização de um sentido de premência e de acelerar que é preciso imprimir à União Europeia, e isto pode-se verificar em relações também já glosadas nesta reunião ministerial da NATO, em relações que podem ser muito mais ricas e muito mais eficientes na articulação entre medidas de capacitação na área da defesa, mais na área da NATO, e medidas de capacitação na área da segurança e desenvolvimento, mais na esfera, pelo menos teórica, da União Europeia. Só que, entretanto, sabemos todos, está aí pendente o referendo britânico. E isto é mesmo assim, enquanto não souber qual é o resultado, vamos estar um bocadinho expectantes à espera dele, e não se conte, evidentemente, com desenvolvimentos galopantes de uma estratégia global da União Europeia, enquanto não houver uma clarificação das águas, que também já está planeada para o dia de São João, portanto, não falta muito. O que foi dito foi o seguinte: primeiro, que não haveria divulgação do documento preparatório da estratégia global da União Europeia, e haveria apenas divulgação parcelar a Estados. E, portanto, Portugal já teve a sua dose, já se pronunciou sobre ela. Tanto quanto sei, à portuguesa já conseguimos fazer extrapolações para o resto do documento, mas isso só é nosso mérito e que aqui elogio. A questão fundamental não é tanto, se me permite hoje, é a minha avaliação política, não é tanto a existência de uma estratégia global, é qual vai ser na estratégia global o papel reconhecido à segurança e sobretudo à defesa, que por enquanto entendo estar relativamente remetido para o quarto dos fundos. A questão não é muito abordada e não será conseguida muito abordada no documento principal, e está remetida para um plano de ação que essencialmente diz respeito ao mercado interno e ao desenvolvimento do mercado interno na área da indústria de defesa de duplo uso. Não é muito entusiasmante, por enquanto, do ponto de vista do impulso interno, aquilo que se pode esperar nesta matéria. Quanto às preocupações que exprime quanto à lei quadro do CIRP, pois eu registro e transmiti-lhe-ei, mas não, compreenderá com certeza que não vá pronunciar, aproveitando, no entanto, oportunisticamente, para me pronunciar sobre um tópico que foi há pouco invocado, creio, pelo Sr. Deputado Jorge Carvalho ou pelo Sr. Deputado João Vasconcelos, que dizia respeito à questão da ciberdefesa. A ciberdefesa, de facto, e o secretário-geral da Organização NATO verbalizou, é hoje um novo teatro de operações, depois de terra, mar e ar. Aqui entre nós não é nenhuma novidade copérnica, uma vez que já há pelo menos há 2 anos que esta discussão é mais ou menos assumida na doutrina NATO, e eu devo dizer que evidentemente concordo, não porque seja uma evidência, mas porque parece que é evidentemente um novo teatro de operações, sobretudo à luz das ameaças híbridas que vamos enfrentando dia após dia. É por isso muito grato para mim verificar que na esfera do SENCFA a estrutura de ciberdefesa está, a partir de agora, praticamente operacional.
A questão sobre a qualificação jurídica de um ataque nesta área, também chama a atenção para o seguinte: já desde a Cimeira de Gales, que é a doutrina NATO, deixarem aberta a questão de saber se é ou não invocável nestas circunstâncias o artigo 5º, que se refere, como sabem, à legítima defesa coletiva, que a questão não é pacífica, vê-se pela circunstância dos Estados terem uma posição bastante diferenciada quanto a este assunto, porque a questão jurídica e prática é a seguinte: pode-se reagir a um ataque cyber com um contra-ataque cyber, ou pode, se a gravidade for tal, se a gravidade desse ataque, por seus efeitos, for tal, pode ou não recorrer-se a forças armadas mais convencionais. Eu tenho a minha opinião sobre o assunto, mas não vou, evidentemente, exprimi-la, porque é meramente uma opinião, mas é uma questão que é hoje das mais importantes, sabendo-se que dia após dia esses ataques são cada vez mais eficientes e podem ter efeitos cada vez mais devastadores no próprio conjunto das infraestruturas de um país e, portanto, que é um teatro de operações, embora, desculpe uma expressão, possamos mandar aos tirinhos, é com toda a certeza, tanto é um teatro de operações que há ataques e há comportamentos defensivos que, felizmente, são cada vez mais eficientes e têm evitado males maiores. Em relação às questões colocadas pela senhora deputada e Dália Serrão, quanto ao sistema de governação do Instituto, parece-me claro, até pela natureza muito peculiar e por inerência de um oficial-general a presidir a instituição, que deve haver dois vogais, além disso. Primeiro, para evitar empates desagradabilíssimos que aconteceram ainda recentemente e que levaram à situação que todos conhecemos, que não vale a pena estar aqui a repetir. Essa questão já foi resolvida com a nomeação de um novo presidente, que, aliás, tem, a meu ver, atuado de forma exemplar na detecção e a enfrentar as principais questões que estavam ali, como diz o povo e por Dormião, a aboborar há tempo demais. Depois, a questão da definição dos recursos a quem deles necessita, isso passa justamente pela definição das prioridades que se traduz na adoção deste decreto-lei, que é um decreto-lei modesto, não há nenhuma revolução, não se alterou nada de muito fundamental, apenas o que se fez foi, com a precisão de uma boutique, definir aquilo que precisava de ser corrigido, sem que se quer aqui fazer marcas perpétuas para a instituição. E aí, uma das prioridades fundamentais que foi definida foi os idosos. Os idosos e, tanto quanto possível, as pessoas com deficiência, não lhes conto que fica um sabor relativamente a pouco, sobretudo em relação à deficiência e à questão que há muito tempo reivindicada pelas associações respectivas, em particular pela IAFA, de incluir no sistema quem tem a deficiência a quem, se não me falha a memória, de ou 50% ou 60%. Eu creio que é 50%. E isto significa, no absurdo, que alguém com uma deficiência de 49% fica excluída do sistema. Esse é um aspecto preocupante. Eu não podia assumir, porque acredito nas regras de execução orçamental, não podia assumir que isso não fizesse dramaticamente derrapar as contas num ano em que justamente é dramaticamente importante fazer com que elas regressem tendencialmente à normalidade, mas esse estudo está a ser efetuado e, quando houver uma definição verdadeira do custo que implica necessariamente essa inclusão, que eu acho que é inevitável a prazo, então aí essa medida será evidentemente proposta. Quanto ao inventário patrimonial, é uma das questões mais importantes que consta da carta de missão, portanto eu espero que o máximo até ao fim do ano esse inventário, não é só inventário, tipificação do utente, regras de utilização, prazo contratual, natureza do vínculo e por aí adiante. Portanto, não é só o problema com que deparou este governo quando entrou em funções, foi o seguinte: não é a falta de inventário, embora ache absolutamente estapafúrdio que no século XXI se diga que não existe esse inventário, mas que é possível consegui-lo numa folha de Excel. Eu acho absolutamente extraordinário, até eu, que sou um bocado troglodita nestas matérias, acho é extraordinário que um sistema que gere dinheiros públicos, que gere bens escassos, que gere utentes, etc., não seja capaz de gerar por si aquilo que qualquer cidade de média dimensão já tem há muitíssimo tempo. Absolutamente. O Porto é uma cidade, ao seu deputado, o Porto é uma cidade de média dimensão e tem.
Eu aqui quero divergir com o Sr. Ministro, que é uma grande cidade, o Porto, é a única divergência que temos.
Não há divergência, porque é a maior cidade, mas eu, por razões de modéstia geográfica, tenho que dizer que é uma cidade de tamanho médio. Para... Pronto, finalmente, portanto, essa questão é uma questão crucial, a questão quer do inventário, quer da tipificação dos utentes e quer, ao fim e ao cabo, do estabelecimento de um cronograma aos vínculos contratuais, base jurídica para esses vínculos de utilização, etc. Isso vai permitir, evidentemente, suponho eu, que haja muito mais transferência na gestão de um património e que possa também haver decisões que não são de sumenos quanto à alocação de determinado património a fins distintos que correspondam às orientações políticas prioritárias que constam e estão vertidas no decreto-lei em causa. Quanto, finalmente, ao financiamento da ação social complementar. O que é que se verificou? Que havia atividades em que, com grande... Estou a falar, por exemplo, sei lá... Não vou dar exemplos, pronto, mas atividades em que, com enorme generosidade, faz-me lembrar aquela nobreza arruinada que dispõe a seu bel prazer daquilo que não tem. Esta instituição, que tem resultados, no mínimo, pouco agradáveis, para mostrar, que abrisse a sua prestação de acordos a outras entidades que, de facto, tinham a capacidade para contribuir para o financiamento da ação social complementar, descurando-se, a meu ver, aquele que é o core business do IASFA, que é a família militar, e dentro da família militar, por critério de necessidade e dependência, aqueles que melhor representam, no fundo, a necessidade de proteção pública que o IASFA, a meu ver, está especialmente vocacionado. Quanto à intervenção do Sr. Deputado João Rebelo, quanto ao recrutamento e quanto à certificação, quanto ao modelo de certificação, com certeza, há diálogo, tanto quanto sei, aliás foi confirmado pelo Sr. Secretário de Estado com o Ministério da Educação, mas Roma e Pavia não se fizeram num dia e esses processos de certificação são especialmente complexos e morosos, sobretudo numa altura em que está também em plena instalação e em plena execução um novo modelo também do IUMA, etc., que vai com certeza ajudar a que se possa ver um pouco mais claro nesta matéria. Quanto à extensão do vínculo contratual, aquilo que referi, sim, essa questão está a ser estudada de facto, mas tem, pelo que já me pude aperceber, tantas variáveis, tantos potenciais beneficiários, às vezes mais imprevistos, que seria prematuro e seria absoluta precipitação dizer mais do que aquilo que eu disse na minha intervenção inicial. Quanto à intervenção do Sr. General Manuel Rolo, pois acredito que sim, não tenho razão nenhuma para duvidar. Sucede que eu estive presente na apresentação que foi feita ao Sr. Presidente da República, onde esses dados foram expostos, e não tenho mesmo memória de ver essa diminuição do número de horas previsto. Tenho a certeza e a absoluta convicção.
Mas estão flexíveis.
Não, mas eu não estou a pôr em dúvida. Tenho a certeza absoluta de que, sendo esse o caso, a questão será enfrentada pela Força Aérea e conseguiríamos, pelo menos, ter os valores do ano passado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Tenho agora inscrito o Sr. Deputado Jorge Machado, depois António Ventura e a seguir o Sr. Deputado Diogo Leão, que é para fazer um descalonamento. Faz favor, Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro, há naturalmente matérias que, por razões ideológicas, nos separam. Não é, não, são naturais. Acho que só quem tem uma perspectiva muito atávica sobre estas questões é que consegue fazer disto um caso, mas seja como for, nós registamos as divergências. Mas eu gostaria de aprofundar algumas divergências relativamente a modelos onde nós podemos, sem discutir as questões da NATO, convergir. E há aqui duas matérias que são claramente possíveis. O Sr. Ministro diz que, relativamente à aquisição dos drones, há vantagens no recurso a uma agência NATO. Não quer discutir o recurso à agência NATO por ela ser a NATO. A mim o que me preocupa são duas questões. Primeiro, se no âmbito das prioridades do Ministério da Defesa, onde temos tantos problemas para resolver, isto é prioritário ou não? Primeira questão. Temos o problema dos helicópteros que estão parados no Montijo por resolver, por exemplo. E a segunda questão é saber, muito bem, partimos para a aquisição de drones. Sabemos que há universidades a trabalhar nesta tecnologia. Universidades? Nossas. Sabemos que há projetos nos diferentes ramos. Porquê é que nós não defendemos o interesse nacional promovendo um concurso que envolva a realização de contrapartidas? Eu sei que as contrapartidas foram um pesadelo no passado, levaram a processos crimes, mas nada nos impede a nós de fazer contrapartidas como devem ser. Veja-se o exemplo espanhol e como a Espanha modernizou a sua agência, a sua indústria militar, à custa das contrapartidas realizadas e bem realizadas. E, portanto, a pergunta que lhe quero colocar é, sabendo que há, naturalmente, dinheiro a ser gasto, porque é que nós não enverdamos por um caminho em que se envolvam os agentes económicos e nacionais e a tecnologia nacional para resolver esses problemas? Um segundo exemplo também, sobre exemplo concreto, onde é possível gastar melhor o dinheiro, tem a ver com os submarinos e a manutenção dos submarinos. Uma recente notícia deu conta que, pelos vistos, os valores estão relativamente aproximados à realidade. Portugal gastou nos submarinos, em manutenção e despesas de inspeção, desde 2013, mais de 12 mil milhões de euros. 12 milhões de euros. 12 milhões de euros. Eu também tenho um problema com números. Partilho a sua preocupação. São 12 milhões de euros. Mas são 12 milhões de euros. É muito dinheiro. Nós sabemos que ainda é preciso fazer a revisão dos dois submarinos, é preciso a aquisição de baterias e torpedos. Eu não digo que relativamente à tecnologia o país esteja em condições de ter baterias ou torpedos a serem produzidos no território nacional. Mas nós sabemos que relativamente às revisões e às manutenções de primeira escala, que não as mais complexas, é possível integrar no arsenal a tecnologia suficiente para fazer a manutenção. Nós até sabemos que os alemães da Manferrostal não estão interessados na manutenção. Não estão interessados na manutenção. Eles estão mais preocupados na construção dos submarinos. Sabemos que há países que compraram submarinos que têm um problema de manutenção idêntico. Porquê é que nós não fazemos o investimento necessário para que a arsenal tenha as condições para proceder à manutenção, não só dos nossos submarinos, mas também os submarinos de outros países com quem temos até excelente relacionamento diplomático? Porquê é que não avançamos para essa perspectiva da incorporação nacional e desenvolvimento da tecnologia e desenvolvimento do tecido produtivo? Essa é uma questão concreta que queríamos deixar-lhe, em que é possível, naturalmente, tomar medidas para responder até àquilo que vem no programa de governo, que é o desenvolvimento e modernização da indústria de defesa militar nacional, que tem que ter consequências concretas e passos que têm que ser dados no plano concreto. Disse.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado António Ventura.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro. As minhas duas questões têm a ver com a base das Lajes e a sua polivalência. Como sabemos, a base das Lajes é uma base militar portuguesa, uma base militar de utilização norte-americana, uma base da NATO e uma base de utilização civil. Esta, embora ocupe a última das prioridades, para a economia da ilha é essencial a utilização civil da base das Lajes. Foi criado no ano transato um grupo informal entre a parte militar e a parte civil para melhorar a flexibilização da utilização dessa mesma base e das pistas militares. A verdade é que o grupo, mesmo depois do atual governo ter tomado posse, continuou a reunir e verifica-se que os constrangimentos não só se mantêm, mas aumentaram. Por exemplo, no mês de março e abril não houve nenhuma escala técnica na base das Lajes. As escalas técnicas são fundamentais para a economia da ilha. No passado dia 15 de junho, a pista teve fechado 2 horas com constrangimentos para a aviação. Desta maneira, é que nenhuma companhia de aviação de baixo custo voa para a Ilha Terceira com todos estes constrangimentos. E, portanto, em vez de melhorar, pioraram os constrangimentos dessa mesma utilização. E era nesse sentido que eu questionava quando é que prevê melhorar a flexibilização, designadamente naquele aspecto da autorização prévia das 72 horas, que parece que é o elemento que desencoraja as companhias aéreas de fazer a escala técnica da base das Lajes. Por outro lado, também lhe questionava qual é que é a posição do Governo de Portugal sobre a revisão ou não do acordo de cooperação e defesa com os Estados Unidos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Diogo Leão.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, caras e caros colegas. É uma questão breve, é uma questão também de oportunidade, eu espero, aliás, que de boa oportunidade, visto que ontem mesmo, através da comunicação social e hoje também, e igualmente através de informação institucional prestada pela Autoridade Marítima Nacional, foi dado a conhecer que foi ontem inaugurado na Figueira da Foz uma estação do projeto Costa Segura, que vem introduzir algumas inovações técnicas e tecnológicas relevantes que acho que vão permitir, segundo essas mesmas notícias, melhorar as condições de monitorização da navegação junto à área de costa, junto à área, uma área significativa ainda de mar, e isso pode ser relevante, sem dúvida, quer no domínio da segurança, quer no domínio do salvamento marítimo. E aproveitando que o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado cá estão justamente hoje, aquilo que eu gostaria de questionar era aquilo que podem adiantar ou confirmar sobre os méritos deste sistema de Costa Segura, o que é que ele traz de novo, as mais-valias que traz quanto à segurança e ao salvamento marítimo e também sobre o futuro deste projeto em si, a nível de implementação, quer temporal, quer eventualmente territorial no resto do país, para que não seja apenas um projeto num ponto focalizado, naturalmente. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Diogo Leão. Sr. Ministro, por favor, para responder às três questões.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quanto à NSPA, eu penso que a questão não é de saber se a despesa é prioritária ou não, é se a despesa está ou não prevista na Lei de Programação Militar e se deve ou não o governante estabelecer entropias àquilo que está previsto e que foi definido com plena autonomia por cada um dos ramos. E a resposta é não. Ou seja, não será conseguido este governante, pelo menos, a dizer que ficam para depois os drones, porque há questões mais prioritárias quando eu acho que justamente aquilo que define um Estado é a capacidade de cumprimento de obrigações plurianuais. Muitas vezes não é conjuntura, é ser capaz de ir para além da conjuntura e aceitar que se foi feita uma definição livremente realizada e à luz dos recursos disponíveis por cada um dos ramos, se o Exército ou se a Força Aérea ou se a Marinha definiram as suas prioridades num plano prolongado no tempo, que aliás ultrapassa quase sempre as chefias conjunturais que se vão sucedendo, então não deve, com certeza, sendo possível, não deve o governante alterar a execução tranquila dessas necessidades de reequipamento, sabendo-se ainda por cima, isso é que já é um bocadinho esquizofrénico, no nosso caso, que nem que executássemos ou tivéssemos executado plenamente a LPM desde o seu início, no termo da vigência desta LPM, à partida, ou seja, no início, já sabemos que no fim não teremos as necessidades de reequipamento e de investimento nessa área realizadas, como aliás demonstram as métricas nada abonatórias que sobre o assunto vão saindo por parte da NATO. Não é por ser a NATO, é que são dados objetivos quanto àquilo que é considerado o conjunto de necessidades de um Estado como Portugal, e posso lhe garantir que no plano do investimento estamos muito aquém, a meu ver, e isso é objetivamente demonstrável, daquilo que poderia ser. Depois, quanto à questão, mais uma vez, da NSPA ou não, o problema é que, eu insisto nesse assunto, não pode hoje, não se pode hoje escolher quem se quer ou estabelecer como critérios demasiado claros o apoio a empresas nacionais ou o apoio financeiro a empresas nacionais rapidamente confundíveis com auxílios de Estado proibidos pelas regras do Tratado, como sabe. E mesmo projetos extremamente virtuosos, como o do KC-390, que resultam da execução de um acordo de 2010 sobre este assunto, etc., tiveram que ter cuidado para justamente não caírem com facilidade no incumprimento de regras que bem ou mal, que bem ou mal assumimos. O problema que se coloca é o seguinte: a relação com as universidades não está posta em causa, o apoio ao desenvolvimento científico e à investigação científica também não está posta em causa, a possibilidade de escolha de empresas nacionais também não está posta em causa. Simplesmente o caderno de encargos que foi efetuado não permitia essa opção, ou não permitia que, sem risco grave de violação de obrigações do Estado português, viéssemos mais tarde a ser condenados a uma qualquer devolução que não gostaria eu de ter que assumir. No que se refere à manutenção dos submarinos, pois é caro, é dinheiro, são 12 milhões. É certo que, comparando os 12 milhões com a relação entre o custo original e a manutenção, temos duas opções. Estávamos os dois submarinos a apodrecer, o que eu acho que não é nenhuma opção, ou então temos que assumir que, sendo instrumentos de especial capacidade, temos que assumir as necessidades de manutenção que permitam que eles sejam utilizados na prosecução do interesse público que venham realizando. Ora, a manutenção de submarinos, e eu confesso, Sr. Deputado Jorge Machado, que também incorri inicialmente nesse erro, a manutenção de submarinos não é como ir a uma oficina, mudar baterias, não é? Eu não seria capaz sequer de mudar uma bateria, mas nem sequer tem esse nível de simplicidade e exige uma especial qualificação tecnológica que o arsenal do Alfeite não tem. E, portanto, sou... Não tem agora, mas a manutenção é necessária agora. E, portanto, eu podia pôr no estaleiro à espera que o arsenal do Alfeite tivesse essa qualificação, ou podia fazer como aquilo foi feito, isto é, contratar uma empresa que tem competência para tal, que é a ThyssenKrupp, e incluir nessa relação contratual de manutenção a previsão já inicial, já neste momento, de pessoas e técnicos do Alfeite a participarem no processo de manutenção, que não será inicialmente feito aqui no Alfeite, e a fase seguinte à manutenção, ou a partir de uma determinada altura, haver uma transferência para que o contratante principal seja o Alfeite. E, portanto, é muito grato concordar consigo e é muito grato dizer-lhe que aquilo que propõe já está neste momento a ser feito. É uma relação virtuosa, não era pensável, simplificando ao máximo, deixar os dois submarinos ficarem em sucata, porque o custo, o barato, sai sempre caro. Se era preciso mantê-los e o arsenal do Alfeite não tem capacidade tecnológica instalada para o fazer, então tem que se dotar o arsenal do Alfeite dessa mesma capacidade para que lhe permita no futuro a diversificação de carteira com este tipo de clientela mais qualificada. E é isso que está a acontecer. O primeiro submarino vai ter um processo de manutenção levado a cabo como contratante principal pela ThyssenKrupp. A partir daí, o contratante principal, sem prejuízo de necessidades de subcontratação mais específica, o ator principal passará a ser o arsenal do Alfeite. Assim se vai construindo a sustentabilidade daquele projeto. Aliás, também, como saberá, uma boa notícia, este ano, pela primeira vez desde há muitos anos, aumentarão o número de trabalhadores de 501 para 526. E, portanto, acho que é um esforço significativo que está a ser efetuado. É bom sinal, é sinal de sustentação do modelo. Quanto à questão da base das lajes, eu nem sei o que lhe diga, ó, Sr. Deputado. Eu posso lhe propor, então que como quando estamos a cortar um salame, que separemos as questões. As questões que assinalou, de inatividade, disto e daquilo, são questões, por enquanto, espero eu, de conjuntura. E não cabe ao Ministro da Defesa estar a gerir a base das lajes ou dar instruções operacionais àqueles com quem contratamos a sua utilização principal. E, portanto, vamos esperar que sejam questões de conjuntura, sem prejuízo de, evidentemente, por exemplo, a interrupção que referiu por motivos técnicos. Temos que presumir, o Sr. Deputado e eu, que essa interrupção era necessária. Se era necessária, Mas então, se sabe que ela não era necessária, isso significaria que teria havido uma atuação dolosa de quem invocou razões técnicas para interromper. Eu acho que isso nos levava longe demais e não seria eu, com certeza, a lançar pedras nesse domínio. Que, por outro lado, há o compromisso do Governo de, tanto quanto possível, promover que essa base possa vir a ser utilizada por low cost, também sabe disso, com certeza isso foi anunciado, e está previsto, havendo apenas o cuidado a ter em não desrespeitar as obrigações que Portugal tem à luz do Tratado da União Europeia, e que não vou evidentemente explicitar, porque o Sr. Deputado com certeza muito melhor do que eu conhece. Em terceiro lugar, que do ponto de vista do acordo de defesa, essa negociação está a ter lugar, também é verdade. Em quarto lugar, que pela primeira vez houve alguns avanços com medidas concretas que resultaram da última reunião bilateral, também concordará comigo que é verdade, se ficam bastante aquém do que gostaríamos com toda a certeza, e não é isso que vai resolver a questão da base das Lajes, mas isso significa que o desenvolvimento de outras formas de utilização de natureza militar ou não militar, isto é, natureza civil, estão neste momento em estudo, na área, como sabe, da investigação científica, da educação e ensino superior, e estamos a falar de projetos nacionais ou transnacionais que envolvem ainda por cima vários ministérios e que lhe garanto estão a ser estudados com a maior das seriedades. Se o acordo em matéria de defesa está a ser cumprido, isso o Ministério dos Negócios Estrangeiros já foi muito claro, poderíamos até eventualmente invocar uma alteração fundamental das circunstâncias que resulta curiosamente ao arrepio daquilo que era a preocupação quando foi celebrado o acordo, que era estabelecer um limite máximo, e hoje estamos é preocupados com a ultrapassagem de todos os limites mínimos. É engraçado que mudam-se os tempos e mudam-se as preocupações, que hoje são exatamente as opostas que eram na altura. A previsão para menos de 200, salvo erro, 168 militares é evidentemente preocupante, e isso significa que o Estado português, no caso do Governo, mais através do Ministério dos Negócios Estrangeiros, está a trabalhar com a colaboração óbvia do Ministério da Defesa, está a trabalhar numa revisão desse acordo, e está a trabalhar afincadamente, não propriamente em milagres, porque isso o tempo já demonstrou que eles não são possíveis no que se refere à base das Lajes, mas pelo menos na preservação da sustentabilidade da utilização daquela base, que, como diz, tem uma importância crucial na economia da ilha, e tenho bem presente qual é o impacto que resulta, desde logo, da atual conjuntura, que ultrapassa de alguma maneira a microconjuntura que bem referiu. E agora, se não se importa, eu passaria para as questões de autoridade marítima.
Foi basicamente a questão da Costa Segura colocada pelo Sr. Deputado Diogo Leão. Bom, Sr. Deputado, essa notícia que surgiu ontem e hoje da instalação do sistema Costa Segura na Figueira da Foz corresponde à verdade. O sistema Costa Segura é um sistema relativamente simples, que consiste na instalação de um radar e de uma câmara com capacidade de visão diurna e visão noturna em determinadas infraestruturas já existentes, designadamente faróis e infraestruturas já da Autoridade Marítima, e que permitirão evitar situações como aquela que no início de outubro sucedeu do afundamento de uma embarcação de pesca na Figueira da Foz. E permitirão evitar as dificuldades no socorro. Porque com esse sistema que existe já na Barra de Caminha, em Lisboa, na Figueira da Foz, e é o sistema que vamos instalar precisamente nas Selvagens, esse sistema está ligado à sala de situação, se assim quiser, da Capitania, e permitirá até 2018 ter uma cobertura integral da costa portuguesa e das ilhas, onde não existe absolutamente nada, com recurso a meios muito pouco dispendiosos. Para ter uma ideia, a previsão é que com cerca de 1 milhão de euros se consiga instalar um sistema de vigilância de toda a costa para questões ligadas ao salvamento marítimo. Com um radar com capacidade
que pode ir até às 24 milhas, 30 milhas, em função da altura onde está colocado, que tem a ver com a própria inclinação da Terra. Ligado ao sistema da AIS permite identificar qualquer embarcação, e com uma câmara de vigilância que permite dia ou de noite ver as movimentações das embarcações, com um potencial de capacitação da Capitania do Porto para observar tudo aquilo que está à sua volta, e isso corresponderá a um salto muito significativo na capacidade de socorro. E com este sistema, situações como aquelas que ocorreram no início do mês de outubro passado terão um socorro pronto e não um socorro difícil como aquele que ocorreu, porque não havia capacidade de visualização da situação. E a entrada em funcionamento desse sistema de Costa Segura corresponde também a um sistema a uma qualificação e capacitação do salvamento na linha daquilo que está a ser feito com as estações salva-vidas e de que já aqui há pouco falámos. Muito obrigado, senhor.
Muito obrigado, senhor secretário de Estado. Tenho duas últimos pedidos de intervenção da senhora deputada Sara Madruga da Costa e do senhor deputado António Carlos Monteiro. Senhora deputada Sara Madruga da Costa, por favor.
Muito obrigada, senhor presidente. Em primeiro lugar, os meus cumprimentos ao senhor ministro da Defesa, ao senhor secretário de Estado, às senhoras e aos senhores deputados aqui presentes, e porque a política também não se faz apenas de dissensos, mas também muitas vezes de consensos, queria em primeiro lugar só dar a decisão da abertura da extensão permanente da Polícia Marítima nas Ilhas Selvagens, que foi anunciada no Funchal pelo senhor secretário de Estado da Defesa. Como é evidente, esta decisão é muito importante para a região autónoma da Madeira e é importante também para o reforço da soberania portuguesa sobre o território. A questão que pretende colocar não é esta questão da extensão permanente da Polícia Marítima, mas sim que o problema que ainda persiste de resolução, cuja questão também já coloquei regimentalmente prescrito ao Sr. Ministro da Defesa, com a resolução do funcionamento do problema das comunicações do radar, estação 4 radar do Pico do Arieiro. Tive a oportunidade de, em março, visitar esta estação e perceber a importância que a estação também tem para a região autónoma da Madeira e, no passado mês de maio, o Sr. Chefe de Estado da Força Aérea avançou até inclusivamente com uma data para a resolução de julho, uma vez que nós já estamos neste momento em finais de junho. A minha questão era essa: saber neste momento qual é o ponto de situação do problema de resolução das comunicações do radar, uma vez que é só falta concluir este problema para que o radar fique a 100% operacional, e a importância é vital para a região autónoma da Madeira. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputada. Sr. Deputado António Carlos Monteiro, por favor.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, com toda a franqueza, só pedi a palavra para esta última intervenção, porque o Sr. Ministro estranhou tanto a pergunta que eu fiz relativamente à reestruturação da ação social complementar. E com toda a franqueza, todos nós sabemos que os problemas no IASFA já têm muito tempo. O Sr. Ministro identificou-os como sendo uma das matérias que mais o preocupava e, por isso, fazia sentido fazer o ponto de situação, saber qual é a situação atual. Não pedi ao Sr. Ministro que anunciasse duas vezes a mesma coisa, não era isso que era o objetivo da pergunta. Também não me passa pela cabeça, e com toda a certeza não passa pela cabeça do Sr. Ministro, que considere que a partir do momento em que aprovou um decreto-lei que resolveu o problema. Eu diria que esse é o começo da resolução do problema, não é a resolução do problema. Porque nós sabemos que temos problemas de governança, problemas financeiros, temos também queixas de muitos militares relativamente ao funcionamento fundamentalmente, foi importante fazer este ponto de situação para perceber que nós temos, neste momento, auditorias a decorrer ou já concluídas. Resultados dessas auditorias podem ser conhecidos ou não, e que decisões essas auditorias levaram a que fossem, levadas a cabo. Por outro lado, nós sabemos que num sistema em que a pressão, se quisermos, pelos apoios, sobre a necessidade de apoios, nomeadamente pelo envelhecimento, vão aumentar, como é que é possível garantir a sustentabilidade financeira da instituição, ao mesmo tempo que se procura garantir também uma melhoria dos serviços prestados, como é reivindicado pelos destinatários desses mesmos serviços. E, portanto,
A pergunta, Sr. Ministro, compreenda que faz sentido. Eu admito que neste momento o Sr. Ministro não esteja em condições de nos responder com o pormenor e no fundo, com toda a informação, que, mesmo aquela que eventualmente já disponha neste momento. Mas, fundamentalmente, a instituição não está neste momento com a sua situação resolvida. Estamos no começo daquilo que é esse mesmo trabalho e é importante ir fazendo estes pontos de situação.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, por favor, responder estas últimas duas questões.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como? Relativamente à intervenção da Sra. Deputada Sara Madruga Costa, quanto às selvagens fica arrestado, é ótimo saber que há esses consensos. Quanto ao radar, pois eu não sei se não terá havido um bocadinho de otimismo do Sr. Chefe de Estado-Maior da Força Aérea, mas a informação de que eu disponho é que um processo, para dizer o mínimo complicado, que é o desse radar, nomeadamente quanto aos termos de aceitação e por aí adiante, era um processo. Mas para não me acusarem de estar a criticar o governo anterior, eu fico por aqui. A verdade é que a informação que eu lhe posso dar é a seguinte: pode acontecer que em julho a questão esteja resolvida. O mais provável, Sra. Deputada, era olharmos numa perspectiva anual. Isto é, até ao fim de 2016, há, em princípio, de uma vez por todas, aquele equipamento poder estar a funcionar, mas essa informação que eu disponho, sei, por último, sei que tem havido reuniões e definições de um novo calendário. Sei, por exemplo, que a questão de alguns testes, o Load and Endurance, por exemplo, está previsto para outubro de 2016 e, portanto, podemos ver as coisas pela negativa ou pela positiva. Pela negativa, pode ser que não esteja pronto a funcionar em julho de 2016. Pela positiva, pelo menos pela primeira vez temos um termo previsto para que este processo se possa dar finalmente por encerrado, depois de penosamente estar já a decorrer qualquer dia. Já há pessoas que são maiores desde que nasceram na altura em que ela começou a colocar-se. Mas, portanto, a previsão razoável, independentemente de eu poder verificar, não estou aqui a contrariar o SENFA, quem me dera que assim seja, a previsão razoável apontará para o último trimestre de 2016, para então, em 2017, finalmente o radar do Pico do Arieiro estar plenamente a funcionar. Bom, quanto à intervenção do Sr. Deputado António Carlos Monteiro, eu diria nem tanto ao mar, nem tanto à terra, Sr. Deputado, não é? Porque, enfim, se eu tivesse visto a mesma diligência e o mesmo empenho de pormenor em resolver esta questão nos últimos anos, quando a situação praticamente à frente dos nossos olhos estava... Pois, mas é que ao contrário, até pode dizer que é em tempos imemoriais, e até pode dar-se a circunstância de descobrir que o início deste processo infernal ocorreu, veja-se lá, com qualquer governo PS. Agora, a verdade é que 4 anos envolvidos ele piorou, e em 6 anos, ponha sete meses, até lhe dou 5 dias de folga, em 7 meses foi feita uma definição mais ou menos clara e transparente de quais são os problemas. Eu vim aqui apresentá-la o mais cedo possível, foi definido um novo modelo de governação, foi definida uma carta de missão com prazos e com objetivos que são depois sindicáveis e verificáveis, foi alterado legislativamente o modelo de governação, foi nomeada o novo presidente, foi mantida a anterior vogal, e o senhor deputado já quer resultados de auditorias. Então ele é nomeado em março, o general Xavier Matias é nomeado em março. Mas eu informo com toda a certeza. Agora só posso informar quando há informação disponível. A informação que eu dei, e acho que é uma novidade interessante, é que mal iniciou funções, a nova estrutura governativa, ainda por cima, 2 e não 3, já conseguiu fazer um diagnóstico suficiente nos planos que eu referi. Foi nomeado em março, finais de março. De março para cá, já fez o diagnóstico, já está a executar a carta de missão, já aceitou a carta de missão, já desencadeou auditorias nas questões mais críticas, já foi até instaurado um procedimento disciplinar. Roma e Pavia não se fizeram num dia, com certeza que o IASFA também não pode resolver-se a questão do IASFA, sobretudo na parte mais preocupante que indicou, que é do financiamento. Agora, deixe-me também que lhe diga, de uma forma muito objetiva, eu antes de me preocupar com a garantia e sustentabilidade definitiva do modelo de financiamento, tenho que me preocupar em estancar a sangria que estava a verificar-se e que a partir de certa altura poderia incorrer num processo de espiral não controlado. Esse processo de espiral está definitivamente estancado, espero eu, uma vez que doravante as atividades core do Instituto, do IASFA, têm que caber dentro dos recursos disponíveis. Todas as outras, nomeadamente muitas das quais contribuíram para resultados negativos que eu me dispenso aqui de descrever, essas não podem continuar a ser levadas a cabo, exceto se tiverem resultados tendencialmente equilibrados. Ou seja, acabou a altura em que aquilo que não é core pode continuar a ser levado a cabo, independentemente dos seus resultados serem positivos ou negativos, veja-se lá, quase sempre eram negativos. E, portanto, isto já permite travar. No fim do ano será feito um balanço, tenho a certeza, muito sério, por parte da atual estrutura de governação do IASFA, e espero, sinceramente, mal tenha informações, poder vir aqui transmiti-las e elas serem, pelo menos, francamente, menos negativas do que o cenário com que eu deparei quando iniciei funções.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Julgo que estão concluídas as respostas todas às questões todas que foram colocadas. Agradecer ao Sr. Ministro e ao Sr. Secretário de Estado a presença aqui na Comissão, às equipas que os acompanham, o Sr. General e as respectivas equipas, e aos Srs. Deputados agradecer e recordar que amanhã de manhã temos novamente na sala tradicional, sala 8, audição do Sr. Sema, neste caso como Autoridade Nacional Marítima. Marítima Nacional, muito obrigado, Sr. Doutor. E na quinta-feira teremos então a nossa conferência. Então, até amanhã, se Deus quiser, e obrigado pela vossa presença. Obrigado.